vestida de areia.
Essa cast começando nessa summer season que não acaba jamais. Eu sou o Léo Oliveira e aqui está a minha musa do verão, Camis Barbieri.
Ai, por um momento achei que você ia falar que era eu.
Eu também, aquelas.
Tá de folgada. Ai, meu Deus, é isso, né? Também fiz um... Falta um mês ainda pra acabar essa delícia. Mas vai acabar, a gente...
Mas parece que já acabou, né? Engraçado
é
isso.
É, pra nós acabou, porque se The Glee Project já acabou, o verão pra nós também acabou, né? Porque não tem mais gente sem camisa pra gente apreciar nos reais.
Não tem mais lush.
É, não tem, né, gente? E eu só queria dizer uma coisa pra todo mundo. Posso? Uma mensagem?
Anda.
Blake ganhou.
Não acredito desse spoiler assim de cara.
Foi lando mesmo, tô nem aí.
Aí a gente já tem aqui a Yulu, o Lu, né? Vocês já ouviram a voz. Seja bem.
Oi. Obrigado, hein? E nossa, hoje que formal, né?
É, menina, você tá. E hoje a gente não tem Erika, porque eu acho que ela tava too much no episódio passado, ela quis dar uma descansadinha, mas ela já volta pra abrilhantar a vida de você. E a gente tem agora um convidado que demorou 3 temporadas pra voltar pra essa cast.
De trauma, eu acho.
É, que é o Giuliano Petilli. Você fala isso certo, Giuliano?
Falou certo. Olha, tô pasmo que você acertou, hein?
Mas... Treinei.
Olha só, hein, também conhecido como Juba, né, que é bem mais curto, rápido de falar. Vocês ficam falando de musa de verão, só me vem música do Felipe Dillon na cabeça.
Ah, mas é isso mesmo. É isso mesmo que eu acho que não vai estar tocando na história. Ah, musa do verão, calor no coração.
Nossa.
Aí o resto eu não sei, eu sei até o calor no coração.
Muito obrigado pela lembrança.
Sabe que eu tenho esse poder de te lembrar coisas maravilhosas, né?
Assim, é tudo que nós gostaríamos de esquecer, você faz questão da gente lembrar disso, né?
É, então, porque assim, né, gente, vocês talvez não saibam, mas é que eu sempre participo do podcast do Juba, que é o J-Wave, né? Fala, sempre acrescentando muito, né? Muito.
As aulas de moda no G-Wave são impressionantes.
Hoje um menino mandou um tweet pra mim, ouvinte do J-Wave, falando assim: eu adoro moda com a Camis Barbieri, torce a realidade. Falei pra ele que não, que eu só revelo os bastidores da vida, né? Ele falou: foi isso que eu quis dizer. Eu falei: tudo bem. Só porque a gente fala de lambada, coisa boa, né? Olha, sabe o que é mais engraçado? É que assim, né, o Juba, ele vê mais coisa japonesa, assim, né, e filmes maravilhosos. Tipo, Ela Dança. Você vê que eu sei tudo que ele faz na vida dele, né? E aí, tem uma série que a gente vê em comum, né, que demorou um tempão pra ter uma série que a gente vê em comum. Que aí eu falei pro Juba, não, essa você vai comentar nos seriadores. E aí hoje ele veio aqui pra falar especialmente de Dallas, né?
Oh, é que é uma série que só vocês dois veem, inclusive.
Não é verdade, não é verdade. Hoje eu recebi uma bomba na minha cara que Michel Aroca assistiu Dallas inteiro.
Não acredito.
Não acredito.
Comentou comigo e tudo. Eu achei que era mentira, fiquei fazendo uma sabatina com ele. Ele viu mesmo. Fiquei chocada. Falei que Michel tá vendo, todo mundo tá vendo. Menos o Léo e a Yulu, que não gostaram do plot do Pen Congelado.
É, a gente inicia então o nosso bloco de Summer Class, né? Com essa delícia aí. Que é uma série que passou 15 anos em ato e voltou, né?
Gente, mas você não acha tudo bom? O Juba viu original, que eu sei.
É, então, eu cresci assistindo Dallas, né? Porque meus pais assistiram Dallas na Globo. Depois, bom, Dallas é igual Feiticeira e Jeannie, né? Todos os canais da TV aberta, TV a cabo, passaram Dallas.
É, é verdade.
E eu fui assistir Dallas na época do Tele Uno. Não sei se vocês vão lembrar.
Nossa.
Que era, o Telemundo passava Barrados do Baile, passava tudo que era encalhado da Rede Globo, passava lá, né? E aí... Eu conheci Dallas lá por um tempão dublado, depois fui assistir na Warner. Eu já não sei mais que canal tá passando, eu sei que agora tá passando no Viva.
No Viva, tá passando no Viva. O Viva também foi bem esperto, assim, eles viram que ia ter o remake, eles trataram de começar a passar. Eu acho que tem bastante gente assistindo, justamente por causa do remake, reboot. Não sei como a gente traduz o que eles fizeram com Dallas, não sei se é
a nova temporada que viu no YouTube.
Eu diria que é continuação, porque não pode nem falar que é spin-off por causa que isso é um... Tipo, são os mesmos personagens, tá tudo ali.
É. E sabe que, eu, isso que eu achei legal, assim, porque no começo eu tinha essa dúvida, antes de ver Dallas, a nova versão, eu tinha essa dúvida se eles iam mesmo investir no que a gente chama de mitologia da série, né? Eu não sabia se eles iam pegar, tipo, os dois carinhas bonitinhos, que foi, obviamente, que eles fizeram, e começar de novo, tipo, usando um pouco da história, mas como eu não leio spoiler nada, eu não tinha essa noção de que ia vir os personagens do original. Sabe? Então, quando eu comecei a ler notícias e tal, quando eu tava mais perto dos outros, eu falei, putz, meu, eu falei, se eles forem espertos, eles vão pegar uma audiência boa. Isso aconteceu. Tanto é que Dallas já volta pra segunda temporada em janeiro, e a TNT geralmente não faz isso. A TNT não é a Ibis-Vendor. A TNT só volta com série de verão no verão. Dallas deve ter dado um bom retorno, né? Com certeza.
Olha, ela é inteligente, não é igual a emissora do Walking Dead, que é burra, na minha opinião, porque o que, que eles fizeram com a série é bem burro. Mas, ok, falando de Dallas aqui, eu acho que, primeiro, respeitar a mitologia é uma coisa muito importante para os fãs antigos. Eu tinha um trauma por causa que anunciaram um remake em forma de filme. E
mas
o John Travolta.
Filme, não teve?
É, aí que tá. Dallas teve dois filmes nesse ato. Teve um filme, acho que em 96, depois um em 98.
Ai, gente, eu não vi isso não. Você gosta muito mais disso que eu.
Passou no SBT esses dois filmes.
Nossa.
E depois o que aconteceu? O John Travolta falou que ia fazer um remake de Dallas e ele ia ser o JR.
Nossa.
Então eu falei, meu, John Travolta, não.
Não tem nada a ver o John Travolta como o J.A. Eu acho que não tem nada a ver.
Eu acho que o universo, né, concorda que ele como J.R. não dá, né?
Não, ele tem que ser o J.A., né, J.R., enfim. Ele tem que ser o Larry Hagman, cara. Porque esse homem, ele é um mito. Não tem como tirar o lugar dele, assim. E, inclusive, tinha uns boatos de que ele morria nessa primeira temporada. E eu falei assim, meu, eles não podem matar nem o J.R., nem o Bob. Tá, o Bob é um tonto. Mas eu acho que a grande força de Dallas tá nos personagens antigos. Tá, é legal, a nova geração. É bacana, mas eu acho que eles não seguram a sério só os novos, assim, os novinhos, assim, sei lá.
É que, como assim, como toda mitologia que personagens crescem, envelhecem e tal, é normal que eles tenham um destaque, mas não dá, tipo, só eles não existe série.
É, não, também acho. Eu só que achei, eu até comentei agora que a gente já acabou de ver, a temporada encerrou, eu achei legal que o pessoal das episódios e tal, deu uma reintroduzida na história pra quem não conhecia, ficou conhecendo, quem já via pegou o espírito da coisa, e eu achei legal que eles trabalharam os personagens novos, todos ligados aos grandes personagens da primeira. Tipo, você já sabia que o John Rhodes é filho do J.R., óbvio. O Bob, filho adotivo do Bob. O Bob, o pai do Christopher, né? Pai adotivo do Christopher. E aí chega a Rebecca, que sabia que ela era uma Kendall o tempo todo, né? Eu sabia. Eu desde o começo falei, essa menina é uma Kendall. Mas é que ela faz cara de coitadinha. Então você compra a história de que ela é uma das outras criaturas. Dela ser filha do Cliff Barnes, que é o inimigo deles da série original, eu achei muito bom eles terem feito isso, de verdade, gostei.
A única coisa que me incomodou profundamente, assim, na série, é que eles ressuscitavam coisas assim, então. Ah! É, o diário da Miss Ellie, porra, tipo, meu, não, né? Não dá, né? Eu tipo, preciso. O quê? Você citar aqui, que ela é mãe do J.R. e do Bob, ok, mas não precisa você ficar forçando as coisas, né? Ah, tipo, a dinastia do Jock, né, que é o pai deles. Não, cara, eu assisti a série original, você pode citar, mas não precisa ficar forçando. Eu acho que os primeiros 5 episódios eles ficam forçando.
É. E pra quem não viu a série original, isso não significa absolutamente nada. Você não sabe, o Diário da Miséria. E aí? Você só caga pra isso, de verdade.
A maioria dos meus amigos tentou assistir Dallas, né? Até porque, tipo assim, convenhamos que o público feminino deve ter adorado o fanservice, né? Que essa série teve, né? Porque os personagens novos só serviam pra isso, né?
Assim, eu acho, de verdade. Eu acho que de homem, Dallas tá bem servido. Até porque o Diário é mó gata, né? aquele velho com aquela sobrancelha.
Olha, eu vou te dizer que...
O Léo curtiu essa sobrancelha que eu sei.
O J.R., ele era o Garanhão na série original. Ver ele com o andador foi meio constrangedor no primeiro episódio.
Não, ele tava fingindo, né? Mas enfim. Sim. O Bob é feio mesmo. O conceito de beleza masculina mudou muito, né, gente? Vamos combinar. Porque o ator que faz o J.R. não foi bonito nem há 50 mil anos atrás, que foi quando ele nasceu. Desculpa. Foi. Não, eu vi uma foto dele e tal, eu cheguei a ver uns episódios da... Mas ele já era velho nas aulas antigas, inclusive. Então...
O que era? O marido lá, o Major Nelson, né, da Dini é um gênio, você tem que pensar que, tipo assim, Dallas foi 20 anos depois de Dini é um gênio, então o tempo já passou muito pra ele, né?
Você vai tirando por aí, esse homem tem realmente uns 200 anos por baixo. Então, eu olhei assim, eu falei, meu, os meninos novos, né, que os dois vieram de Desperate Housewives, né, e o Lu e o Léo adoram os dois, uma loucura, mandaram cena sensuais pra gente poder ver. Eu apreciar a totalidade da interpretação.
Da interpretação.
Né? Questão de avaliar o ator.
Eu sempre preferi o jardineiro do que o outro.
E o
loirinho eu não gostava muito, não.
O problema é o seguinte, eu acho que o menino que faz o jardineiro, isso é uma discussão importante. Porque o jardineiro, ele é fofo. Eu olho pra ele e falo assim, ah, fofinho. Agora, o outro moço, ele tem um olho verde e um olho azul. E aí, ele...
A dualidade, né, do personagem.
Porque você fica assim, verde, azul, verde, azul, verde, azul. E você não consegue decidir, você fica com ele, entendeu?
Tem que dizer.
Eu, pessoalmente, mas eu pegava... Porque é muito real. E eu, obviamente, vou me pegar com os dois um dia.
Ah, se a Jordana Brewster pode, minha filha, qualquer um pode.
Jordana Brewster tá parecendo um esqueleto, né?
Tá horroroso, gente.
Então, mas de verdade, eu achei que de homem a gente tá bem servido em Dallas. Até o irmão da Rebeca, que agora morreu, Léo. Mataram o homem.
Ah.
Mataram. É. O homem, ele não fez um shirtless, um absurdo. É, ele representava, né, a classe masculina. Mas as mulherzinhas de Dallas estão ruins, né? Eu acho. Não sei.
Ah, tem a Brandi Strong, aquela gostosa.
Não, mas a assim, Léo. Eu acho a Brand Strong mais bonita de todas.
Não, mas a Rebequinha é bem bonita.
É, a galera tem preconceito com a cicatriz dela.
Ai, gente, fala sério, Mel Rose já mostrava cicatriz a sexo. Pelo amor de Deus.
Não, mas convenhamos que, tipo assim, em termos de elenco, o público feminino, assim, tá no, pelo menos tem fanservice. O público masculino não ganhou fanservice.
Não ganhou, eu achei também. Eu achei também. O único dia que o público masculino saiu melhor servido em Dallas foi... Acho que no episódio piloto tem uma cena da Rebeca, mas ela tá com sutiã que nem dá um sex appeal nela. Ela tá com aquela roupinha de tênis e tal. Eu acho que não tem muito, né? Não sei. E depois, na sessão finale, a Anne, que é a Brendinha, né? Ela dá uma sambada na cara do ex-marido dela, Léo. Porque o homem tá querendo acabar com a campanha, querendo que Suellen lave dinheiro na campanha dela,
pública,
né? E aí ela vai, ela dá uma de Santana em Glee e coloca um gravador no underboot. Juro. Ela chega e abre assim o sutiã, ela com uma cara chorosa assim, ai, tá, acho que você tá achando que ela vai ser estuprada a qualquer momento. E aí ela abre assim e fala assim, tipo, na, enganei o bobo na casca do ovo.
Mas você falou de Suellen também, ela é muito sensual, vai.
Pô, Suellen tá parecendo um esqueleto também.
a sensibilidade, assim, da... Tipo, a Suellen era uma mulher bonita, né, no Dallas original.
Ela era, gente, mas ela tá mal, ela tá com os dentes, assim, você percebe que esse dente não é dela, que ela perdeu.
Nossa, essa senhora tá caidinha, coitada.
Não tá.
Mas só pela idade dela, ela tá bem conservada, olha, porque podia tá pintando.
Ela é de 40, gente, o cara do...
Até aí a Cher.
A Pia Cher tá super conservada. Né?
Olha, lá no J-Way que a gente falou do burlesque, agora a gente revela que a Cher tá melhor que muito bicho preguiça por aí, né? Mas enfim.
Eu vou dizer que por causa da Camis eu memorizei que a Cher é de 1949, mas a Camis é de 1846, desculpa, 1846.
Eu falei isso. Eu amo a Cher, gente. I believe in love after... Sei lá.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. Qual que era o plano final do Mega Ivo, irmão de Rebequinha, que Deus o tenha?
Então, minha, irmão de Rebequinha era testa de ferro. Seguinte, Rebequinha é filha do Cliff Barnes, né?
Uhum.
Que é, tipo, o cara que quer roubar South Fork, quer ficar com o petróleo, quer destruir o Zilin, né? E até tem uma cena que o Diário fala que um dia ainda vai sambar na cova de Cliff. É linda essa cena. Ele fala isso mesmo, literalmente. Aí a gente descobre que tudo que aconteceu foi a Rebeca que comandou, não foi o irmão dela, que na verdade não é irmão dela, era um amante dela que ela usou no plano.
Vê como... Na verdade, o grande vilão disso é a própria Rebeca. Que continua honrando a série original, né? Por causa que, se você pensar bem, né? O pai dela já tinha uma rixa com a família Vim por causa da questão que o pai dele tinha perdido a esposa pro Jock, que é a Miss Ellie, né? A Miss Ellie casou com o Jock e já começou a rixar rir.
Aí o Cliff vai e dá uma pegadinha na Suellen.
É, sendo que, tipo assim, você tem que lembrar também que a irmã dele, que é a Pamela... Era casada com o Bob. Então também já tinha rixa na geração do Diário Bob. Tipo assim, se você continuar pensando assim, a Rebeca já tinha parentesco com a família, então colou um incesto.
É muito estranho, porque assim, a Rebeca tá grávida, viu, Léo? De gêmeos, né?
A do irmão?
Não é do irmão, não, do Christopher, que é o marido dela. Poderia ser irmão,
mas... Eu tenho muita...
Então, o Christopher é adotado, um dia a gente vai descobrir que ele é realmente um íon, eu tenho certeza disso. Aí, ela tá grávida, né? E ela não precisa fazer nada pra sambar na cara do Christopher. Simplesmente porque, meu, se ela meter uma bala na cabeça dele, tudo já vai pra ela, cara. Ela tá pros filhos dela, são os herdeiros dele. Tipo, comprovado por DNA, que foi feito em um segundo no episódio.
Mas é que ela o ama, né?
Então, mas agora não, porque ele diz assim, você é louca. Porque ele não sabe ainda quem ela é, entendeu? A gente sabe, o público sabe, mas as pessoas em Dallas, os personagens não sabem. Então, ele fala assim, eu vou tirar os bebês de você, sua louca. Porque ele descobre que ela tá mentindo pela 20ª vez na série, em 10 episódios. Eles se separam porque ela tá mentindo.
Já descobriu do e-mail?
Já descobriram do e-mail. Ela assume, então ela vai e conta, na verdade. Ela chega e conta a verdade. Só que a história é assim, ela foi atrás dele porque o pai mandou. E é uma loucura o negócio. Então, na verdade, pra mim, essa história da Rebeca acabou sendo a melhor da temporada.
Então mudou de opinião no meio do caminho, né? Porque se ela tava cumprindo uma vingança, no meio do caminho ela falou assim, ah, não, quero mais. Quer ficar casada com ele. Depois ela se revela vilã da série. Eu falei, meu, tipo, arrasou de reviravoltas.
Não, e outra coisa, assim, que eu acho bizarro, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, adoro.
Desculpa.
Foi você não, fui eu mesma que tô velha. Eu tô ficando igual a Cher já.
Quer me juntar gostando nem mais de McDonald's com essa velhice dela.
É, eu botei uma barra que eu não tô mais comendo no McDonald's. Eu como no McDonald's e não sinto mais vontade, uma barra, né? Idade. É, não lembro o que eu ia falar, não. Melhor mudar de assunto.
Deixa eu perguntar como é que tá o JR na final.
Ah, menino, JR é aquela coisa. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. JR faz uma declaração de amor para Bob, que tá... Porra, Bob é um caso à parte.
Bob tá morrendo, né?
O quê? Calma que Bob é um cara que tem que ser dissecado pela medicina, né? É, ele vira pro irmão e fala assim, eu te amo, meu irmão. E se você não existisse, eu não ia conseguir ser mega evil e não ia ser legal. Eu adorei esse dano certo, muito bom. Mas o caso de Bob é o seguinte. Bob teve um câncer no intestino que foi tirado por laparoscopia, né? Vocês ficaram sabendo disso, né? De repente, no meio da temporada, o câncer já é no estômago. E aí, Bob tá lá comendo o que quer, bebendo café. Gente, se o homem tivesse um tumor no estômago... foi retirado, ele não ia poder comer nada, tá entendendo? Ele ia tomar sopa de dieta de operação de estômago, sabe? Aquela sopinha, água. Não tem como. Aí depois, ele, por causa do câncer, ele tem um aneurisma. Porque o remédio causa um aneurisma. Aí o médico fala assim...
O vai...
Aí o médico fala assim, olha, ele tem lá um ataque, fala assim, você não pode ir pra casa, senão você vai morrer. Aí o Bob fala, eu vou pra casa, e vai. E o médico fala, no próximo aneurisma você morre. Aí no último episódio, na véspera do penúltimo episódio, né? O que acontece? Ele tá falando no telefone e fala assim, não, Bob pode botar o J.R. em cana, ele tá querendo acabar com o irmão dele. E ele tem outro aneurisma nesse momento. E não morre. Porque entram com uma... Como é que chama? Uma sonda pelo fêmur dele, tiram o tumor e no dia seguinte ele já tá em casa. Andando a cavalo.
Mas aneurisma... Como assim? Tira pelo fêmur?
Então, estourou lá a veia, aí eles sugaram o sangue, o cérebro dele e tal. E beleza, no dia seguinte ele já tava em casa. Não foi assim, Juba? Não tô mentindo.
A medicina realmente impressiona em Dallas. Não, olha, eu vou dizer assim, que por causa dessa doença do Bob, que teve todo o plot, né, dessa série, né? Por causa que no começo, é justamente por causa dessa doença que ele decide vender as terras, né? Que ele fala assim, não, não vou ter mais rixa nenhuma com a família, que não sei o quê, vou me livrar disso e tal. Olha...
Gente, eu vou falar um negócio. É tanta enrolação que esse negócio tá fazendo, aí que vende, que não vende, que aí você descobre que um tem o poder sobre os minerais, o outro só tem a casa, e aí um outro vende o peido, o outro faz no seu... Gente, eu sei que no final a temporada acaba com os dois primos resolvendo abrir uma empresa, né, Energia Yui, onde vai ter o peido e o petróleo, são os dois produtos que os carros-chefe da empresa.
Dá pra ver que vai dar muito certo os dois fazendo um negócio junto.
O que acontece? John Ross pede a Eleni em casamento. Eleni aceita, mas aí ela descobre o quê? Que John Ross tá mentindo a série inteira. Aí ela fala assim, eu não vou mais brincar. E começa a dar pro Christopher, que já largou a outra esposa várias vezes. E aí o John Ross fica puto e fala, eu vou acabar com todos vocês da temporada. Cara, eu achei sensacional.
Olha, que personagem puta, né? Convenhamos, né? Porque fica dando pros primos a vida toda, né?
Mas eu entendo a situação dela. Porque, gente, sabe, é um dilema. A pessoa tem que provar pra saber qual é melhor.
Tem que provar, já provou várias vezes.
Ela já tinha provado do Christopher e do outro, né? Mas ela prefere ficar nesse negócio. E Eleni é a personagem mais odiada.
Ah, que pena.
Todos odeiam ela, nossa. Carisma zero de Jordaninha, viu? Não, gente, porque tem gente que acha que ela é bonita e tal. Eu até acho que ela era bem bonita antigamente, quando ela tava um pouquinho mais saudável, robusta. Agora que ela tá anoréxica, que ela realmente, ela deve ter algum problema, um distúrbio alimentar, eu não tô achando bonita, não.
Ela tem um câncer no estômago.
Poxa vida, os médicos de dela têm que tirar por laparoscopia, então.
Olha, convenhamos que se ela morreu, qualquer personagem da série, eles ainda podem usar a desculpa pra homenagear a série original da questão do sonho.
É verdade, né? É a temporada favorita do Léo, essa do sonho.
Por que eles não falam que é apenas um sonho e colocam outra personagem?
Apenas um sonho. Então, eu não entendo porque a Eleni existe, porque ela é a filha da cozinheira e todo mundo quer fazer sociedade com ela, mas ela não põe um puto em nenhuma sociedade, ela só fica assinando o papel que é sócia. E é verdade, é um absurdo. Ai,
é só porque ela é inteligente, só porque ela é uma excelente pesquisadora, não sei o quê. Ok, sócia.
A gente, não faz nenhum sentido, assim, mas de verdade, você gostou da temporada? Vai voltar, vai continuar, Juba?
Vou continuar, eu acho que, assim, eu adoro o universo de Dallas, gosto muito das séries originais, eu acho que essa série honrou, tem muita coisa que homenageia, ela foi pra frente, tipo, era uma coisa que é complicada, né, trazer os filhos do Bob aí, mas eu acho que ela cumpriu aí o papel dela, só tô com medo de ter uma temporada dos sonhos aí pra frente, já que vai ter uma temporada. Mas encaremos, né? Vamos ver.
Você eu acho que eles não vão mais apostar nesse negócio do sonho, não. Já uma vez, uma vez.
Não, eu tô zoando, né? Foi impossível, né? Você, você fez a sua vida um sonho.
Não, é que eu acho que nada é impossível pra esses roteiristas aí, né? Que ficam o tempo todo pegando uma pedra de gelo e botando fogo. Né, gente? É,
eu vou te falar que a publicidade de Dallas, eu ri muito, porque logo quando anunciaram a série, que ia voltar e não sei o quê, uma das primeiras cenas de divulgação era todo o elenco de toar.
É, na cena do chuveiro, né?
Aí eu tenho em cima, né? Isso não é um sonho.
Não, foi boa. A sacada do retorno de Dallas foi muito boa. O material promocional todo foi muito bem feito e tal. Não tem o que falar, assim. Eles investiram. Eu acho que a TNT investiu pra voltar com Dallas e valeu pra eles, né? Eu espero que continue com o mesmo nível de reviravolta quando voltar, assim. Porque a verdade é, se não conseguir manter o ritmo, né? Série novelão é assim, tem que ter mil reviravoltas. Você não consegue, teve uns episódios delas que não tiveram, sabe? Eles foram um pouquinho mais lentos. E aí as pessoas reclamaram. Por quê? Quem tá assistindo essa série, ela quer o quê? Ela quer toda hora tomar uma surpresa. Ser surpresa em cima de surpresa, plot twist, seja plot twist. Então se não conseguir manter, eu acho.
Agora. Vocês falam isso de Dallas, mil reviravoltas por segundo e tal, mas tem uma série policial aí que é muito mais movimentada que Dallas. Todo episódio muda tudo, assim.
Porra,
dá um
tiro
360 graus.
360 graus é bom.
Né? Que é Hulk Blue, maravilhosa. Sua terceira temporada, nada mudou.
Vou convencer o Juba a assistir Hulk Blue, porque não...
Não, eu ia comentar com a câmera que pra mim a melhor personagem de Dallas foi a Marta Del Sol.
Ah, foi, ela foi mesmo, gente. Mas ela morreu, coitada.
É a maior piranha da série. Ainda morreu se jogando de cima do prédio.
Mas o bom é que a Marta Del Sol deixou sex tape pra uma vida inteira, né?
Mas não vazou isso?
Vazou algumas, outras foram destruídas. Sabe, né, Nen? Essas séries por dicas, né, que não mostra as pessoas fazendo as coisas, não é HBO, né, você sabe, né?
Nossa, triste.
Uma voyeur rola. É. Uma que gosta de dar, câmera do lado.
Ela faz questão, né? Mas olha, Hulk Blue, muito, muito... Gente, assim, né, vamos combinar. Hulk Blue é uma série que só eu tô vendo. Não, é verdade, quando eu digo só eu, sou só eu mesmo, eu faço review pra mim, ninguém lê. Horrível, mas é verdade. Porque eu tava lançando no dia errado a review, aí eu mudei de dia, continua ninguém lendo. Então eu cheguei com todo, ninguém tá vendo também, porque ninguém comenta mais o que, ninguém sabe que existe o Kibo. Né? Que é aquela série maravilhosa, é o Grey's Anatomy dos policiais, né? Dizem, né? E só que agora virou mesmo, viu, Léo? A Grey's Anatomy dos policiais, que eles fizeram um personagem ser amado e mataram.
Ah, tô zoando, né?
Juro. É, foi assim. Sabe Jerry quem é, né, Lu? Você assistiu durante um tempo, né?
Sim, sim.
É. Então, eles. Essa terceira temporada. Porque assim, primeira temporada de Hulk Boy, a segunda, é tudo focada na Andy e no Sam, né? Não tem. Não tem outro foco. Aí chegou nessa terceira temporada, você pensa assim, pô, não dá mais fazer outra temporada focada na Andy e no Sam, né? Porque, tipo, eles, romanticamente falando, eles estão juntos, não vamos ficar aquele lance de separa-volta, que ninguém aguenta. É, até porque só tem poucos episódios, né? 12 episódios, 3, 12, eu nem sei quanto tem que dizer, mas eu sou fã. E aí eles começaram a apostar em tramas paralelas e tal, da Gale, do Dove e tal. Então cada um ganhou uma traminha e tal. A Noelle ficou grávida. O Oliver, que é aquele que é o policial, o que era o treinador avulso lá, ganhou um drama lá com a filha, com a família, que foi estudada pela mulher, enfim, cada um ganhou o seu. E aí teve o Jerry e a Três começaram a focar no casal e tal, ela virou detetive agora e tal. Aí eles vão casar. Aí teve um episódio, pouco tempo atrás, que veio um homem que disse que era tipo um medium, sabe? E todo mundo riu na cara dele e falou, ah, você não sabe o que você tá inventando, hahaha, você não tem contato com o espírito, não leu o futuro, nada, tal. Aí chega no final, ela foi pedida em casamento e ela fala assim, você não vai se casar com o Jerry. Você não tá esperando que, tipo, 4 episódios depois vão matar o homem, né? Porque você não tá esperando que o Kibble faça nada de ousado.
Mas não, ele era fofo, né, tudinho?
Porque o Kibble não ousa, vamos falar a verdade. E eu acho que é por isso que as pessoas não estão assistindo. Justamente porque a série não sai do...
Uhum.
Né? Aquele, daquele mamão com açúcar. Todo dia, arroz e feijão. Não sai daqui. Os casinhos são bons, é bacaninha de acompanhar e tal. Ah, não, você fala, eu preciso ver o Kibble, meu Deus. Aí fizeram um caso.
Não é por causa da...
O quê?
Não é por causa do canal, não?
Daí, é daí que sim.
Então, não é por isso, não?
Não,
mas é um canal grande até.
É um canal grande, não é nem por isso, não. É o clima da série. É série de verão, sabe? Série de verão tem esse clima assim meio... Eles nunca arriscam, porque é um troço que... É, eles querem só manter aquela audiência pouquinha, só pra não perder. Então, ok. Resolveram criar um caso. O primeiro... Eu acho que talvez foi o primeiro episódio duplo que eles fizeram. Eu não me lembro de um outro. Que... Aí começa um caso lá, a Gay tá investigando um assassino em série, um negócio assim, um psicopata. E ela vai disfarçada, tal, sequestrada. Aí você fica assim, ah, quem sequestrou, não sei o que, foi o Barney, não foi o Barney, blá, blá, blá. Enfim, o caso é bom, na verdade não foi o Barney, foi o taxista que levou ela pra casa, depois que é o psicopata, que gostava de matar as prostitutas, né? Sempre é uma prostituta, vocês não repararam? Puta, além de tudo, é
uma profissão muito sofrida, né?
Eu acho triste. E aí o Jerry comete o que eles falam que é o rookie mistake, né? Ele vai na casa do suspeito sozinho. E quando as pessoas percebem que ele tá na casa do suspeito, ele já tomou uma facada, já tá morrendo, sanguentando a casa inteira. E aí, chegando no final do episódio, enquanto uma tá parindo, ele tá morrendo. Só que, realmente, eles conseguiram criar um clima legal na série, porque eles fizeram a gente gostar, já tiraram a camisa dele e tal, deu pra aproveitar umas cenas, achei que foi bacana. E aí, quando ele morre no final desse episódio e tal, que nem mostram nada e tal, é só silêncio, cena, só trilha sonora, foi bonito, foi emocionante, as pessoas gostaram. Foi o primeiro episódio que teve comentário a temporada inteira.
Mas e Luke, voltou?
Luke voltou, mas também foi como se não voltasse. Ele apareceu, né? Justamente porque ele tá nesse caso da Gale, que foi sequestrada, então tá todo mundo atrás dela.
Ah,
tá. E aí ele tem uma tensãozinha lá com a Andy, com o Sam, mas ninguém comenta por quê, ninguém sabe por quê, ninguém sabe porque ele saiu da polícia, que nunca explicaram. Você sabe que ele tá trabalhando em outro departamento, mas mesmo na delegacia, lá, onde tá o Luke? Ah, ele tá de férias. Ninguém se explicou o que aconteceu. Mas isso é um erro bizarro, eu acho.
Eu vou já tirar o Luke, na verdade.
Eu acho. Eu acho que agora que mataram o Jerry, eles vão voltar com o Luke, porque não pode ficar só com um aprendiz detetive, que é a Tracy, né? Então, sei lá. Vamos ver. Eu gostei desses dois episódios aí. Eu senti botei uma fé, assim, sabe, que talvez eles...
Vai, mas agora vai.
Não, sabe que eu não gosto de ficar falando isso, que eu odeio quando falo isso. Que eu continuo assistindo, eu me divirto e tal, então pra mim ok. Mas assim, eu gostaria que fosse uma série que arrisca mais, que emociona, sabe? Acho que nesses dois eles conseguiram fazer, pela primeira vez, talvez, assim. Uma emoção que não é emoção de fulano tirar a camisa, eles estão se pegando, sabe? Gente, até fiquei triste, deu saiu uma lágrima assim, tá?
O tempo ele causa muita paixão no fã.
Ah, muito.
Não, mas... eu gostei quando você descreveu assim da pegação. Eu falei, meu, o que são pornô?
É porque tem umas pegações boas em Rookie Blue, assim, as pessoas, as mulherzinhas estão só com sutiã, né? Os homens estão né? Sem camisa, sempre rende alguma coisinha.
E você fala que não tem audiência? Como assim?
Ah, não tem, porque é, além da... Sabe aquelas cenas que duram, tipo, 2 segundos no final do episódio? Tipo, ninguém vai assistir uma série pra ver 2 segundos de uma pessoa. É muito pouco, tem que ser uma coisa mais explícita. Eu acho. Como sempre, eu passando de vagabundo no podcast.
Pra mim.
Não, você já sabe, todo mundo já sabe que eu sou assim, eu acho. Série boa, né, Léo? Team Wolf, essa delícia.
Série boa. Só no Day também.
Eu acho que, assim, essa você devia começar hoje.
Tá, Teen Wolf vale. Engraçado, sabia? Teen Wolf teve um boom nessa temporada que, tipo, do nada todo mundo começou a ver a mais, dizer que é a melhor coisa já feita.
E todo mundo achava ruim, né?
É, tipo, ninguém dava nada por Teen Wolf, e aí, tipo, na minha opinião, a série não mudou muito, e tá todo mundo, assim, louco, e Deus ama, muito melhor.
A MTV, que renovou a série pra 24 episódios no ano que vem.
Olha, exatamente, tô com medo disso, porque Teen Wolf com 12 já faz uma enrolação do caralho na temporada, imagina com 24.
Ah, mas a MTV, você não confia.
É, não, né?
Não. É um canal mó bom. Promessa é dúvida.
Não, olha, é o seguinte: MTV tem coisa ruim, mas tem coisa boa, como Jersey Shore e Alford.
É, verdade.
Tá no mesmo nível, né?
Não, a gente tem que parar. A gente chora com o Alford.
Eu vou te falar que até agora eu não vi essa série justamente por ser MTV, pra você ver a questão da relevância que a MTV tem na minha vida.
Não, mas hoje...
Não, mas o Awkward é ótimo, tem que ver.
É, de verdade, assim, a gente sempre zoa a MTV pra caralho. Do tipo assim, série da MTV, a gente até dava de onda, assim, de tudo nesse série da MTV. Mas tem uns 3 anos pra cá, eles fizeram alguma coisa, eu não sei o quê, que saiu umas séries bacanas da MTV, e não é reality show tosco, não. É, RJ Bagger, pelo menos, foi bom. A primeira temporada foi boa, a segunda foi. Foi uma merda mesmo, mas a primeira foi boa.
Teve Skins americano, né? Foi maravilhoso.
Foi lixo. É, aí eles fizeram aquela do Quero Minhas Calças de Volta. Você viu, né, Léo? Assim?
Eu vi, era bacaninha. Assim. Nada muito de mudar a vida, não. Mas era bem feitinho.
Não passou da primeira temporada isso daí? Foi cancelada, né?
Uhum.
Sim.
E aí eles...
O cara não recuperou as calças, já aviso.
Já são. Aí eles fizeram Awkward, que eu nem comecei a ver, pra você ver como eu fiquei preconceituosa. Aí todo mundo falou assim pra mim, Léo, tem que ver, é muito boa, você vai adorar. Eu falei, não, não vou ver essa merda, não vou ver essa merda, essa série. Eu vi a série inteira num dia. Era boa mesmo. Então, eles têm coisas boas. Teen Wolf eu cheguei a ver uns 2 ou 3, mas não é muito a minha praia. Mas assim, não tá ruim. Como o estereótipo manda, eu acho.
Não tá, porque, tipo assim, você tem que encarar a Teen Wolf com aquele olhar, né? Diferenciado.
Aquele olhar de...
É, porque...
Teen Wolf porque... é aquela série do Shirtless, já aviso o Juba que é isso.
Não, não é só isso, pior que não.
Mas é um olhar meio ABC Family ou é diferente ainda?
É meio ABC Family, mas como tem essa pegada sobrenatural, é meio ABC Family com o olhar que a galera tá vendo pro Blood hoje em dia, sabe? Tipo...
Entendi.
Mas assim, melhor. Porque, tipo, a primeira temporada é bem focadinha ali na transformação do Scott, virando lobisomem e tal. E nessa temporada eles abrem o leque, né? Porque, assim, começa a temporada bem focada no Jackson, que é o cara que era o bully da escola, que meio que maltratava o Scott e queria ser lobisomem, achava que ele não merecia e tal. E o Jackson foi mordido essa temporada, só que ele não se transforma nunca. Ele fica, tipo, gravando vídeos dele sem camisa, deitado na cama, esperando algo acontecer.
Porra, aí sim!
Aí, né? Só que
ele
aí,
é gostosinho esse menino, não
é
não?
Ele é bem bom. Colton Haynes, ó, curto. Mas aí...
Você vê aqui, a gente mede o nível de qualidade da série pela quantidade de homens sem roupa, né?
Tá, mas a questão de divulgação dessa série, tipo, eu, pelo menos toda a imagem que eu vejo dessa série estão sem camisa.
Mas
eu vejo assim, eu me sinto quando vejo alguma divulgação dessa série como se eu estivesse vendo com o Banacan. Sabe?
Mas é tudo muito bem justificado, entendeu? Porque como...
Não é gratuito, né, aquela coisa.
É no artístico, não
é? Não subestima, gente, sabe? É um negócio que é feito, você vê que tem porquê, sabe?
Tá subestimando, não acredito.
Inclusive porque assim, o Jackson ele passa, sei lá, acho que metade da temporada sem saber porque ele não se transforma. E aí, tipo, na metade explode a história dele porque a gente descobre que na verdade ele virou um lagarto, né?
Aí eu ouvi dizer isso. E falaram que tinha um plot de uma lesma, um negócio assim.
Não tem lesma não, isso aí.
As pessoas que não sabem o que é a diferença entre lesma e lagarto, né?
Isso. É porque na verdade existe uma criatura mítica da mitologia, né?
Uma mítica da mitologia é bom, hein?
Que é, chama Kahneman, que é um...
Eu não.
Não, não é Kahneman, é Kahneman. Que é um bicho de lagarto, que ele tá na Terra pra exterminar os lobisomens. Só que só os lobisomens do mal, né? Porque tem aquela coisa da ética do Kahneman. Só que a gente descobre no meio da temporada que o Jackson tá sendo controlado pelo cara sem olho do Barça Galáctica, né?
Juro.
É o grande vilão.
Gente, tá. O Coronel Tyre se prestando a fazer Team Wolf. A Presidente Rosen fazendo Major Crimes. O que está acontecendo com vocês, elenco de Battlestar Galáctica?
Coronel Tyre é o grande vilão dessa temporada, porque ele é o avô de Solinda, né? Que é a nossa.
Ah, é, eu ia perguntar do Solinda.
Solinda, ela tá sendo treinada pra ser caçadora, pra matar todo mundo com os arcos flecha, né? Então ela meio que briga com o Scott e começa a seguir os passos de vovô, Coronel Ty. E aí, Coronel Ty tá usando o Jackson pra terminar os lobisomens. E enquanto isso, Derek, que é o novo alvo, que é aquele homem também enorme, né?
Já tava na primeira esse homem, tava?
Tá? Já. Era o cara que era bom vir, mas não era, sabe? Aquela coisa dúbia. Sim. E aí esse homem tá mordendo todo mundo loucamente na cidade, então tipo, a menina que tinha epilepsia e que não gostava dela mesma e que não sei o que, vira lobisomem. Aí o menino que era meio nerd, não sei o que, vira lobisomem, sabe? Ele vai montando...
Todo mundo tá virando lobisomem.
É, menina, só Styles que não vira, né? Que é o sidekick do Scott. E o Jackson que vira lesma, né? E aí essa finale tem tipo, uma incrível batalha de Jackson contra o resto das pessoas. E aí volta o Alpha da primeira temporada, que ressuscita assim em condições. É tão bom a ressurreição dele que eu vou falar, como é que ele tá vivo? Aí ele fala, ah, it's complicated. Aí fica por isso mesmo. E aí tá uma loucura, porque o Jackson tá querendo matar todo mundo. E tá todo mundo tipo, ah, a gente quer salvar ele e tal, mas ele é controlado por vovô, então vamos fazer essa barra. E a Lídia, que é a mocinha Patricinha, que é a ex-namorada de Jackson, ela tem tipo um poder que ela é imune às mutações de lobo, de lagarto e tal. Então ela meio que tem a missão de salvar o Jackson com isso e com o fato do amor, né? Sempre essa coisa linda, maravilhosa. E aí ela lembra de uma chave que ele entregou pra ela há muito tempo, que era uma chave que ele dizia assim, ah, essa aqui é a chave da minha casa e tal, não é uma aliança, mas é um começo. Pra mostrar que nós se amamos, nós se quer. Aí quando ela mostra essa chave pro lagartão, ele volta a ser humano, cena linda, começa a chorar, pergunta se ela ainda tá apaixonada por ele. Só que aí quando ele vira humano, o Derek e o tio Alpha lá vão e matam o coitado. E aí é uma cena que todos os fãs chorou muito, se descabelou, falou assim, como vou ficar sem esse homem, sem camisa lagartão na minha tela? É triste, gente. Mas aí, dois segundos depois, ele viu o olho ficou todo azul, ele virou lobinho também, realizou o sonho dele, e aí ficou tudo bem. E aí o vovô de Solinda tentou matá-la também pra poder convencer Scott a fazer um plano mega evil pra matar todo mundo. Só que Scott também tinha feito um bom plano de trocar os remédios de vovô, porque vovô, nem, ele tava fazendo todo esse plano, no fim das contas, não era pra terminar os lobisomens, era pra ele virar lobisomem e se curar das doenças.
Nossa, gente, mas... Parecendo Dallas, né?
Já, não, é muito. É uma sambada na cara da outra e passa flashbacks, aí mostra o Scott trocando os comprimidos. Aí depois o Scott lá que se chama Cinza da Montanha nos comprimidos do homem, então o homem não vira lobisomem, morre e ressuscita e morre. E no fim todo mundo que morreu não morreu. O grande gancho pra terceira temporada é o seguinte, começa. Primeiro, os dois lobisomens estavam sequestrados, a mina epilética e o negão que virou lobisomem tipo, há um tempo. Eles foram levados pra uma caverninha por vovô. E aí, tipo, como o vovô morreu e tal, eles saem livres pela floresta, né? De repente são atacados, os dois morrem. E aí a gente vê a galerinha que sobreviveu falando o seguinte: um pack só de alfas está chegando na cidade.
Gente, agora, como assim um pack só de alfas?
Pois é, que o alfa não é o líder.
Lógico.
Aí chega no final, aí um dos lobinhos fala assim. Putz, é, eles dilaceraram ele e tal, deve ser um alfa, né? Aí o Derek fala assim, não, são vários alfas. É um pack só de alfas. Aí faz boom, tela preta, boom de Loki.
Gente, mas Team Wolf tá demais, hein?
Tá. Sim, então tá ótimo.
Assim, de verdade, eu não vejo, mas o que você me contou, eu achei interessante.
Olha, eu vou assistir, me interessei.
Eu sei, eu entendi. Eu percebi que você se interessou quando a gente falou da nudez artística.
Não, mas ó, eu vou te falar uma coisa. Sabe pela descrição dele, assim, que ele resumiu a série, me deu uma mistura de Vamp, uma pegada de Vamp caça-vampiros e com Dallas, assim, no final. Eu adorei, eu falei assim, meu, vou assistir. Mas assim que eu acabar de gravar esse podcast, eu vou assistir.
Mas não sei, quando o Léo tava falando, eu fiquei pensando que, pelos comentários das pessoas que assistem e gostam, parece que é um grupinho bom na série agora, né? Tinha, assim, não é mais só o menino e a menina, né? Tipo, tem mais a turminha grande, assim, né? Da molecada. Acho que o pessoal se apegou a todo mundo, né? Assim.
É, né? Eles estenderam bem o elenco.
É.
Era uma galera mais carismática. E o moço Styles, que é, tipo, o único humano, tem sempre aquele negócio, né? Tipo, o cara que é humano, mas que na verdade é o grande herói.
Uhum.
Ele é muito engraçado, assim. Esse moço, você vê qualquer entrevista dele, você se caga de rir. Tipo, qualquer piada que ele faz com o Scott, com os outros, ele tá sempre com medo de ser morto por alguém, mas ele vai e fala as coisas na cara mesmo. E ele teve uma cena nessa finale, que... porque ele tava dizendo, desabafando com o xerife, né, que é o pai dele, que ele não consegue salvar ninguém, tal, que ele não é herói porra nenhuma. E aí ele meio que faz a cena final, tipo o Chris Keller, sabe, que ele chega no carro e atropela todo mundo. Aí ele fala assim, ai, consegui, não sei o que, blá, blá, blá. Fica todo aquele momento, né, de redenção no personagem. Aí quando você vai ver, não conseguiu porra nenhuma, porque o cara que ele atropelou volta, empurrando todo mundo. E ele fica lá, não foi agora, né, o meu momento. Mas ele é muito legal. Tipo, tem um episódio também que eu recomendo muito, que acho que é o 7, que eles vão procurar o lagarto na boate gay. Melhor amigo do Jackson, isso é muito engraçado, porque o Jackson é o bully e tal, não sei o que, mas o melhor amigo dele é gay, assumido, todo mundo sabe, e ele tá lá, eu vou na boate hoje e tal. E aí tem uma cena, um monte de gogó vai dançando, o lagarto passando pelo teto procurando o amigo dele. E aí o Scott e o Stars vão na boate pra poder salvar a galera. E tem uma hora que começa os gogó boy tudo a cair no chão, envenenado pelo lagarto, e o xerife chega na cena do crime. Aí chega pro Stars e fala, mas o que você tá fazendo aqui, filho? Tipo, você tá sempre envolvido nas cenas de crime. Aí ele, né? Numa festa, eu vim e tal. Aí ele, tá, você não é gay. Aí ele, eu poderia ser. Tipo, né? Melhor falar isso do que deixar papai desconfiar que estou aqui salvando as pessoas de um lagarto gigante.
Gente,
e olha, é mega comédia.
Tô achando ousado, hein? Uhum. Eu senti que o Juba ficou seduzido pela qualidade.
Não, a imaginação assim foi incrível agora.
Não, eu percebo.
Yeah. 4 episódios, eles vão ter que contratar muita gente pra fazer essas novas cenas chances. Eu acho que a série vai crescer em substância mesmo.
E aí tem série nova, né, também chegando, né? Coisa boa.
Nosso bloco de estreias, né? Pra gente falar só de comédia boa, que estreou, maravilhosa. E aí a gente tem agora a Mr. Sunshine. Mentira.
Não fala isso, Frank. Não, Go On, né? Série do nosso querido Matthewzinho, né? Perry, o Xander, série do Xander, vamos falar.
Sim.
Vamos falar a verdade. Juba não viu, né, essa delícia?
Não
viu, mas é boa mesmo, viu? Quem é fã de Friends pode, pelo menos o piloto, eu achei bacana. Gostei, assim, não sei se vocês acharam, termômetro.
Ah, eu gostei também, mas eu não sabia nada da série quando eu fui ver nada. Só sabia que tinha ele, o carinha de Everybody Hates Chris, mas eu não sabia da história de nada. Eu achei...
Mas você não tinha visto o promo? Quando a gente...
Eu não tinha visto.
Aí você poupou de alguns promos.
Não, nem foi por isso, foi mais porque, não sei se na corrida acabou não dando tempo, aí eu falei, nem vou ver tudo, né? Mas eu gostei bastante, eu achei bem legal, achei que fosse emocionante, achei que era só pra ser engraçado, mas foi bonitinho.
Não, mas é bom, porque, tipo assim, eu tenho um certo trauma de pós-Friends, né?
É, então, todo mundo tem a maldição, isso é conhecido, viu?
É, então, eu nunca vi nada bom deles depois. Você
tá perdendo com o Gartal.
É, tá perdendo com o Gartal, mas bom, não é mesmo estilo também.
Segundo o Léo, você não tá perdendo nada. Mas eu assisto, e o Léo não vê, eu vejo, a Lu também vê. A gente gosta. É aquela coisinha, sabe, tosca de ser, mas a gente acompanha porque é muito amor por Mônica, né? E a série da Phoebe, aquela web therapy, eu não tenho coragem.
Não
gosto. O episódio do Joey é uma bosta, mas todo mundo diz que é maravilhoso e ganha prêmio, não sei porquê.
O episódio eu ouvi falar que a terceira temporada vai ser bem boa, né? Porque as duas
episódios é bom mesmo, episódios é bom. Realmente eu falei merda. Eu acho que é a única coisa boa que eu assisti pós-Friends.
Sério, você gostou? Eu odeio.
O Juba tá sendo irônico, né?
Não, a primeira temporada é boa, eu gostei.
Ô, Juba, mas é que episódios o Joey já tinha quebrado a maldição pra série dele, né, então...
Qual série você tá falando, pelo amor de Deus?
Joey.
Ah, sim, é verdade.
Começo,
série ruim que ignora a própria mitologia de Friends. Nossa.
Nossa, muito ruim, né? É que nem tudo pode ser dado de perfeição, né?
Mas o lance de Go On é que eu quero ver mais, mas eu não quero ver mais pra rir. Eu quero ver mais pela parte emocional da série.
É, eu achei
pela
bom.
Parte fofinha.
Então, é porque o lance de Go On, assim, até bom que o Juba não assistiu e tal, e tem medo, que a gente pode falar pra ele mais ou menos como é. Assim. É uma tramédia, assim, que não é uma tradição muito, assim, da NBC, pelo menos, né? É mais coisa de showtime fazer, assim. Só que o lance é que você percebe muitas coisas do Chandler mesmo no personagem, e eu não tenho nada contra isso. Eu acho que ninguém tem, todo mundo gosta do Chandler, não liga. Mas ele acrescenta uma parte dramática que não existia em Friends, né? Tanto que na hora que ele vai contar da mulher dele e tal, que morreu, e o trauma dele, né, enfim, tudo que está acontecendo com ele, é uma parte que você não chora com aquilo, mas você fica emocionadinho com o que ele está falando. Que para uma comédia já está de bom tamanho, né?
Mas eu também não ligo dele ser Chandler ainda, porque não tem como, né? Ele ficou 10 anos no mesmo papel, então é óbvio que você acha que ele vai ser sempre uma extensãozinha do Chandler.
Não é ele que é o Chandler, o Chandler que é ele.
Né? É, não tem, isso não tem como. O que eu achei engraçado foi que a moça, que é a chefe em grupo, ela é meio Mônica, né? Então quando ela chega, não, aquela,
Mônica,
que ela fala assim...
A Mônica morreu, Lu, você que não foi informada. A Mônica morreu e tá viúva, entendeu?
Não, não fala assim, tá que bom. Imagina, acaba com a mitologia de Friends. Mas que ela fica mandando ele guardar um negócio e pôr no lugar. É muito, né? Assim, falei, gente, só falta, né? Tipo, é a Mandona, a Chatonilda, vai ser a Mônica. Mas é bem bonitinha. As pessoas deviam dar uma chance e vai demorar pra voltar, né? Um mês só pra passar o segundo episódio. Então, dá tempo de...
O que eu me pergunto de Go On, assim, lógico que não cabe a mim questionar, mas acaba questionando, é quanto tempo essa premissa pode durar? As pessoas num grupo de terapia pra meio que superar o luto? Tipo, você imagina 5 anos de Go On?
Não, eu acho que eventualmente eles vão ter que mudar de foco. Eu só não sei como eles vão fazer isso. Mas isso é assim, é a mesma coisa que a gente falava assim, como vai acabar um Spana Time? O que vai acontecer depois?
É, isso é.
A gente sempre fica pensando nessa possibilidade de, ah, tá, eles têm material pra uma temporada, mas o que eles vão fazer depois? Isso. Nem sempre tem, e nem sempre funciona, mas algumas vezes as pessoas conseguem desdobrar e passam uma coisa legal. Então, assim, eu gostei do piloto, não vou ver mais, porque eu veria mais mesmo, porque eu sempre dou um voto de consenso de pelo menos 5 episódios pro Matt Perry, por questões de ética de fã de Friends.
De ética.
É ética, né?
Eu não fiz isso com Joy, não, cara. Não...
eu fiz.
Eu vi o inteiro.
Mas com episódio, eu assisti só 2 episódios, depois eu não vi mais. Pra mim não deu. É, mas enfim. Com o Gartão eu tô vendo há 4 anos. Então. Dirt eu cheguei a ver, sim, mas não assisti. Eu vi assim, piloto, depois eu não vi mais. Era ruim, né, Dirt?
Mas sabe o que você falou da. Você não se emocionou de chorar e tal no final dele, mas eu chorei na cena final de Go On, quando eles saem fantasiados atrás do carro.
Eu adorei aquilo, gente.
Eu não entendi porque eu chorei. Na hora eu fiquei pensando, que porra é essa, mas eu chorei.
Gente, não faz sentido você chorar só porque as pessoas saíram vestidas de Game of Thrones.
Eu não sei. É tão bonito, tipo, o Chris já tinha falado lá do trauma dele do irmão e que a última coisa
eu
legal...
Eu achei os coadjuvantes muito bons, você não gostou?
Eu tô muito velho pervertido.
Velho, foi ótimo.
Sempre com aquela cara de, tipo, tô te imaginando pelado.
Aquele homem nojento, gente.
Gostei do fato da moça, a chefe da terapia, ela fez de longe do peso.
Ela que falou que tirou...
Ela que revolucionou, né, gente? Ela que fez as frutas serem 0 pontos, né?
Uma revolução, eu já fiz de longe, eu sei bem que era assim mesmo.
Nossa, eu fui numa reunião nesse troço um dia, né, que... Sei porque eu sou magra, né? Eu fui nesse negócio aí e eu lembro que as pessoas eram tão psicopatas falando que eu fiquei com medo.
Ah, mas eu nunca fui em reunião nenhuma, era fazer isso em casa.
Não, fui na reunião pra ver, conhecer o sistema. E era assim, era tanta obsessão com aquele negócio que eu me assustei, eu não voltei nunca.
Mas é, rola um bullying, tá ligado?
É.
Assim, ah, perdeu 200 gramas, ah, cortou as unhas, né? Tipo, é complicado.
É, não, tinha uma mulher ensinando que pipoca de micro-ondas era do demônio, eu juro pra vocês. A mulher falava assim, aí ela pegava, ela falou assim, eu vou ensinar vocês a fazer pipoca, ela fala assim, pipoca não tem muita caloria, mas pipoca que você compra no mercado, que você faz na panela da sua casa, engorda pra cacete, aí você vai ficar... E eu falava, gente, mas que mulher louca. Aí ela falou que era tudo muito evil, né? Ela ensinou a fazer a pipoca, porque ela achava que comprar pipoca pra fazer na sua casa, não podia comprar aquele light, né?
Uhum.
Você tinha que fazer o seguinte, você vai na padaria, pede um saco de pão, não compra pão na padaria, não. Porque o pão francês é do demônio também. Só compra, só pede o saquinho do pão. Você chega na sua casa, põe milho dentro e mais nada. Não põe óleo, não põe manteiga, não põe sal, nada. Porque sal mata, óleo não pode, manteiga não pode, é tudo do demônio. Aí você fecha o saco de pão bem fechadinho, põe no micro-ondas durante 3 minutos e come aquilo.
Nossa, mas essa pipoca vai ficar uma delícia.
Nossa, que nojo. Pô,
quando a mulher terminou de falar, eu fui com uma amiga minha, eu virei pra ela e falei assim, melhor a gente não comer pipoca, né? Eu falei pra ela. Nunca mais vou ter esse negócio. Eu falei, ah, sabe, gente, em todos podem, sabe? Chega em casa e pipoca com bastante manteiga e o melhor tem a mulher. Mas enfim, isso não importa, né? Vocês queriam que eu saísse do armário? Já saí, ó.
Agora deixa eu te perguntar, vocês concordam que a Latina ganhou a disputa de quem teve a vida mais barra, ou vocês acham que a mulher do gato deveria ganhar?
Eu achei que a Latina ganhou.
Sim. Que ridícula essa mulher do gato, né? Mas eu gostei da velha neurótica lá, que fica indo no cemitério e quebrando tudo que há.
Sabe que essa velha, o tempo todo eu achei que ela era dela o gato. E aí quando ela vai no cemitério, você descobre que é tipo, é a esposa dela, sei lá, a filha, não sei, não entendi exatamente.
É a esposa dela.
Não, é porque ela fala que ela não pode perder, porque como ela demora pra contar a história, fala, não posso perder pra ela, a história dela é ridícula. Daí que descobre que tá gordinha, que é o gato. Aquele gente.
É, aí ela quebra tudo no cemitério, eu falei, pô, eu gostei, achei bacana. Eu achei que, sei lá, achei que Gol tem bastante potencial, assim, sabe? Bom.
Eu também acho.
Vou dar minha audiência pra eles mais um pouquinho.
Oh, e você vai dar audiência pra próxima estreia?
Deus, eu já dei.
Ai, gente, não é tão ruim.
Então, assim. Não, assim, de verdade.
Não, aí é assim.
É?
Mas assim, ela não é tão ruim, mas ela também não é boa. Tipo, não,
eu não sei. Eu descrevo com aquela minha famosa frase. Famosa, bom. Minha famosa frase. É ruim até porque gosta de ser ruim. Eu achei.
Ai, gente, não é. Vocês não sabem, a gente tá falando de Animal Practice, né? Privados dos Animais. Que é o House dos Animais, né? Que a Ben escreveu que o personagem do Justin Kirk, George, ele é aquele doutor que não confia, né, nos pacientes humanos, só nos bichinhos, porque afinal ele é veterinário. E ele repete isso o tempo inteiro. Não gosta de pessoas, quer saber dos bichos. Mas eu achei tão bonitinha, sério, gente. Fica tentando salvar a cachorrinha.
Não, Léo, eu honestamente, assim, eu acho que tem chance de salvar. O piloto é muito ruim, eu não vou dizer o contrário nunca, desculpa. O piloto é ruim. Nem as piadas com os bichinhos funcionaram pra mim, honestamente.
Ah, o macaquinho no elevador, você não achou foda?
Eu só gostei a hora que eles foram pegar o chá, que era o peixinho dourado. Eu acho. O resto, não. As piadas com os bichinhos, nada me pegou. De verdade.
É doutor Dolittle sem os animais falando?
É mais isso. Ou menos isso, é. É um veterinário que ele é muito amigo dos animais e ele gosta de pegar várias mulheres e usar isso como desculpa, mas ao mesmo tempo não. Enfim. Só que o problema é que pra mim, é que eu gosto do elenco, eu gosto de Tyler Labine, gente. Basta que eu diga isso.
Ah, eu também.
Voltando de foco.
Então,
né?
eu não consigo ser imparcial também por causa de Joana Garcia, que é essa outra pé fria linda, mas que eu amo essa mulher. Vou saber tudo que ela fizer na vida dela.
Gente do céu.
E a personagem dela é bacaninha, assim,
eu
porque...
Eu gostei de Joaninha, eu não nego isso, não. Gostei de... Achei que Joaninha, coitada, achei que o texto não ajudou, mas...
Então, mas é que Joaninha, ela entrou substituindo uma outra atriz que ia fazer.
Eu sei.
E aí ela teve que refilmar as cenas da atriz. E ela disse em entrevista que ela não achou o roteiro do piloto tão bom, mas que ela é tão afetuada animal que ela deu uma chance e depois ela fala, melhora, gente, confia.
Gente, se nem Joaninha gostou, vai por Tia Cândida, é ruim. É muito ruim, é horrível. Né? E aí, tudo bem.
Sim.
Eu gosto de Justin também, Justin Curry, que é o protagonista. Eu gosto dele e queria gostar dessa série por ele. Porque ele é um homem que fez Jack and Jill, gente. Série boa, anos 90, tá aí.
Mas é. Só também, né? Eu acho hoje ele tem uma cara de creepy. E ele é uma das coisas que me incomodou, por exemplo. Ele me irrita, ele não aguenta essa banca que ele quer dar de galã, gente.
Eu não vejo o Weed, mas todo mundo diz que ele vai bem o Weed. Não é minha declaração, tá?
Não, pode ser. Mas é como eu não vejo, eu não tenho impressão nenhuma dele boa, assim. Pra mim é uma pessoa normal. O Jack and Jill foi, né, 1000 anos atrás.
Ai,
né?
ai.
Não, é o que? Faz tempo?
Jack and Jill não teve nem final e eu aqui defendendo, né? Essa merda.
Mas eu gostava também, só que é velho, né?
É velho. Eu de quando eu era criança.
Você não riu da cobra enrolada no pescoço do morro?
Quem riu, Léo? Estava na promo, não teve graça.
Ah, isso foi muito bom, gente.
Não, mas ó, pra mim o japonês não é engraçado.
É,
e aquela amiga dele lá, que é meio creepy lá, gordinha, estranha, também eu não achei ela ótima.
Eu adorei.
Eu gostei de Joaninha porque eu amo ela, eu vi Better With You até o final, gente. A única pessoa do mundo que viu aquela série até o fim. Eu gosto da moça, achei legal, o macaquinho é engraçado, mas, ai, eu não sei dizer, alguma coisa não me dá tanta vontade de continuar vendo.
Eu acho que
não é por mal.
Talvez eu veja mais um, pra ter certeza, mas, em primeiro momento, não...
12 milhões de audiência, vê.
Ah, 12 milhões, porque foi num domingo, que não tem porra nenhuma pra fazer, e as pessoas estão lá e assistem, entendeu? Mas todo mundo que viu, achou, a maioria achou muito ruim pra nunca mais te vejo, beijos. Então, pô.
Ó, mas assim, a Cami tá dizendo que não riu de piada nenhuma, não sei o quê, mas ela veio repetir piada de Animal Practice, que é o lance dos pugs não terem vida longa.
Filha da mãe. Eu adaptei, a minha versão ficou muito melhor.
Tá, mas pô, vai.
Oi?
A piada
não é boa, piada. É uma bosta de piada sexista horrível.
Gente, chega lá, estão as mulheres com o pug no parque. Aí o Justin King vai ensinar a Tara lá vai na festa. Aí ele chega, ah, e aí o pug tem dona, não sei o que, blá blá.
Ah.
E eles não vivem muito, né? Aí a mulher começa a chorar, louca.
É uma bosta essa cena. É horrível.
Você tá até usando as piadas da cena.
E, ó, do mesmo jeito que usa a PNC Diário, até hoje só assistiu o piloto de New Girl, tá bom?
Ah, não sei, gente. Eu acho que eu recomendo vocês verem pelo menos mais uns dois, darem uma chance pra Dianinha. O Dianinha não, Joaninha.
Dianinha, você tá psicótico com Diana Grão, pelo amor de Deus.
É, tô na vibe da, né, da gêmea, Diana Grão e Corda Vestir. E, gente, eu falo isso pra todo mundo, é o seguinte, pega os pilotos de comédia dos dois últimos anos, assiste todos em maratona, depois vai ver Animal Practice pra você ver como não é tão ruim. Sério.
Olha, mas assim, de verdade, eu espero que melhore. Porque pilotos da NBC também estão aí com Parks and Recreation, que não me deixa mentir, né, Brasil? Quem viu pilotos de Parks era pra não voltar pra aquilo nunca mais, e hoje em dia Parks pra mim é a melhor comédia no ar. Então, eu ainda tenho esse. Dou essa vantagemzinha aí. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter, and my girlfriend went and cheated on me. She's a California dime, but it's time for me to quit her. Mas bloco suprassumo, né?
Ah, é bloco suprassumo. A gente sai de estreias e vai pro encerramento, é melhor. Certo?
O Juba nem tá acreditando que essa merda tá acabando e vai poder ir embora.
Juba já saiu.
Não, ele tá aí ainda, tá sofrendo calado.
É, eu vou te falar que, tipo assim, eu me distraí porque eu acabei de ler que a atriz da Blossom sofreu um acidente.
Ah, é verdade, porque ela pode perder um dedo, né?
É, nossa.
Isso me deixou tão feliz quanto quando eu soube que a Christine Chenoweth não ia mais participar de Bingo do Ar, que caiu um popote na cabeça dela.
Ai, como você é má.
Ah, eu gosto de ver as pessoas aleijadas.
Menos uma, né?
Verdade.
Eu gostei. Menos uma quem?
Você não ama, né? Você não gosta de jeito nenhum, né?
Ai, Olu, você é cadeirantefobia.
Você que é cadeirantefobia. Eu não, você não gosta.
Eu nunca usaria esse argumento horrível pra falar dessa menina tão talentosa.
Eu jamais falei isso. Você que detesta essa mulher,
coitada. E, gente, o Olu acabando com a minha vida. Olha só que mentirosa. Que absurdo.
É, vamos ler review.
Ficar falando que a gente de aleijada no MSN. Que absurdo falar isso. Eu nunca faria isso.
Pior que eu não falei, né? Ela que tá
sem, né? Eu sei, né? Eu fiz de proposta.
É, gente, então vocês já sabem que a gente vai falar de The Glee Project pela última vez esse ano.
Sabe que eu canto junto quando eu tô começando? cantando.
Lógico, vivo canto.
Eu faço essa vozinha junto. É amor, né, gente?
The Glee Project. Sabia que o nome da Ali é Alison?
É Alison. É. Stroke, né? Que é como ela canta, que tem, né? Um aneurisma. Um problema. Não, mas assim, eu sei que o Juba nunca viu The Glee Project. Mas ele precisa ver The Glee Project.
Aí que tá, tipo assim, mesmo sabendo quem ganhou, vale a pena essa.
Sim.
Vale a pena assistir?
Vale. Sabe Dallas?
pior que parece um pouco.
Parece. Sabe a quantidade de reviravolta que tem em Dallas? Imagina isso num reality show, que não tem a menor coerência.
É, sabe Dallas? É assim, só que melhor. É tipo Blake igual o Finn, só que melhor, sabe?
Na
vida real, né? Na vida real.
É assim, The Glee Project é um reality show que começou ano passado. E que eu lembro que quando saiu as primeiras notícias, né, que ia ter... Eu virei e falei, isso aqui é uma merda. Eu falei, do mesmo jeito que teve uma notícia aí de que ia ter um spin-off de The Vampire Diaries, e graças a Deus nunca saiu, obrigado, senhor. Eu lembro que na época eu falei assim, isso aí não vai dar certo, cara. Aí saiu um canal que ia ser no Oxygen, falei, que canal, que é isso? Nem sabia que existia. A gente ficou, né, foi uma descoberta. Mas aí eu pensei assim, eu vou ter que ver. Porque a gente escreve Glee, a gente quer fã de Glee, né? A gente quer Glick de coração, tem camiseta, tudo, vai no cosplay. A gente tem assim, a nossa obrigação de acompanhar o trabalho de Tia Ryan, né? E é, assim, o nosso showrunner favorito, né? Vamos deixar já declarado isso aqui. Chonguinha perdeu o lugar dela depois que matou o Lex. A gente não gosta mais dela. E aí, tu vê, a primeira temporada foi muito boa de The Glee Project. Porque foi aquela surpresa que você não estava esperando. Você viu o primeiro episódio? Você fala, não é possível que eles estão fazendo isso. Você não acredita, você não bota uma fé. Aí quando acaba a temporada, você bota menos fé ainda. E aí a gente estava comentando com o Juba, que ele viu uma propaganda, né, de The Glee Project, que ele viu que tinha mais de um vencedor. E tinha já quatro, né? Bom, todo mundo sabe que vocês viram. A maioria das pessoas que ouvem no nosso podcast vê The Glee Project. Chega na segunda temporada, a primeira sambalé, só vai ter um vencedor. E eu falei, não vai ter só um vencedor. Eu não acreditei, vocês acreditaram.
Ah, não, mas a primeira sambada é porque no finalzinho do especial, quando eles estão escolhendo o elenco da segunda temporada, o Robert fala que chamou a Tia Ryan pra ajudar a escolher os últimos, né, os finalistas, né? E aí tem que reduzir a lista, sei lá, de 20 pra 12. E Titia já samba, já escolhe 14, porque ele não é capaz de escolher 12, né? Ele já não sabe fazer lista.
Ele fala assim, é muito talento esse ano, não vai ter como selecionar dois.
Eu falei, gente, jamais que ele vai só colocar um vencedor, porque nem essa conta, né, de 20 pra 12 ele fez, imagina de 14 pra 1, né? Mas fez.
É. E fez.
Agora, essa temporada é engraçada, porque muita gente criticou, falou, nossa, a primeira é a melhor, os participantes e tal. Eu gosto muito dos participantes da primeira, mas se você for analisar, pelo que eles dizem que analisam, talento de atuação, de canto, de dança, na segunda damos de 1000 a 0.
Uhum. 1000 a 0. Porque assim, eu e Léo, a gente é PNC de The Glee Project, né? Então a gente fica analisando, ontem a gente ficou vendo, né, áudio review, vídeo review das pessoas.
Viu mesmo.
É, acompanhamos ao vivo o chat que teve, né, do webcam, o Oxygen. A gente, assim, a gente tava lá acompanhando e tal, toda essa movimentação pós-finale, né? E a gente tava comentando que a primeira temporada tem muita gente bacana e talentosa, que participou e que canta bem, sem dúvida. Mas são talentos mais musicais, se você parar para analisar. Segunda temporada, são pessoas que estão ali e que não são só cantores que resolveram tentar entrar em Glee para se lançar. Que é isso que tem na primeira temporada. Muito disso tem na primeira temporada. São atores que cantam também e que... mais ou menos tentam dançar, né? Porque ninguém, não tem como também a pessoa ser tudo na vida. E que foram lá pra entrar uma vaga de ator em Glee. Não é, as pessoas não estão ali pra lançar um CD. As pessoas estão ali porque elas querem atuar. E eu sinto isso na maioria dos participantes, na maioria. A gente tava comentando do Cameron, né, o Léo?
Aham. Uhum.
Que é o que é pra quem a gente torcia na primeira temporada. A gente tava falando assim, nossa, não sei como essas pessoas não tiveram uma chance. Né? Como é que a gente não viu, a gente tava comentando de Maricinha, né? É, a gente falou, por que que Marissa não ganhou um papel na televisão nesse um ano? Aí o Léo falou pra mim assim, pô, eu acho que talvez nem tentaram, que o foco deles era outro. E aí a gente tava conversando, que a gente acha que o Michael, a Lili May, a própria Aileen, talvez, até a Alice.
Até Xana.
Até Xana, a gente tá juntando aí todo mundo. Que essas pessoas provavelmente vão perseguir uma carreira artística como ator e não como cantor só. E a gente vai rever. Mas eu acho que tem gente que a gente não vai ver nunca mais. Do tipo a Nelly, do tipo o Charlie mesmo, que eu acho que ele tava ali mais pra ser cantor do que pra ser ator. É, e as outras pessoas são tão ruins que a gente também não cita. Mas, sei lá, sou só eu que penso assim?
É que, por exemplo, a primeira temporada meu favorito era o Cameron, mas eu gostava muito da...
Da Lindstrom.
Não, então, mas nem vou falar da Lindstrom agora. Eu gostava muito da de uma saída no começo pra Emily, que era latina, beat, daquela menina que era bem baixinha, com cara de criança. Mas, assim, todos eles, eu imagino que eu ser meio que uma vergonha, assim, tentando atuar em vídeo. Porque eles realmente não tinham preparação pra ator. Eles eram pessoas que viram ali, ah, vem pro TGP. Eles, ah, eu canto, vou lá. Só que, tipo, você vê o elenco dessa temporada, tipo, o Blake tem uma, meio que uma história já em Hollywood, a Xana manda bem, a Aileen, o Michael e a Lily se provaram, eles aproveitaram que teve no programa pra se aperfeiçoar. E a primeira temporada, não, era mais a Lindsay que atuava mesmo, um pouco a Alex, que eu não vou dizer que mega ator, mas ele já tinha uma, meio que uma, um donzinho. E aí, tipo, né, tipo, a primeira temporada você pega, assim, a galera que poderia ganhar papel. Você lembra de Hannah, que era, mandava bem nos clipes, né? Tipo, não é que nem Lily May, que teve um papel dramático maior. Então, eu imagino a galera dessa temporada muito mais gente em Glee do que o pessoal do ano passado.
Eu também.
Ah, mas é porque dessa temporada era mais, eles eram mais personagens quase prontos também, né, a maioria. A primeira temporada nem tanto, a maioria era, ah, o cara, o Ryan ia ter que pensar o que, que o cara podia fazer nessa, não, eles, a maioria era muito pronto já, né? Podia enfiar na série a qualquer momento e ia ter uma história pra contar.
É, alguns vieram prontos, assim. Eu acho que quem não veio com personagem pronto, no caso, e que foi ganhando ao longo, vamos falar mais dos finalistas aí. A Xana nunca teve personagem pronto. Nunca
ela
fez.
Tinha uma personagem atlética que mandava bem tudo.
É, não, mas isso ela falou já no final, quando ela tava pra ser eliminada.
É, mas isso ela é trollagem, né? Também era nada, né?
É, ela nunca... Ela, a história dela de difícil, não trouxe isso.
Bebê do crack.
A Ali não inspirou um personagem, tanto que chega no final, decidem que ela vai ser uma bitch mega evil, e ela resolve... Desculpa, eu acho até que foi inteligente da parte dela. É, pegar isso e falar assim, não, eu vou assumir esse papel que eles estão querendo, mas não foi uma coisa dela, alguém deu a dica.
A temporada inteira toda docinha, toda ET, aí do nada falaram, ah, você seria legal como uma...
Como uma bitch.
Aí não, porque a Glee já tem um cadeirante que é fofo, não ia caber outro. Ele tinha que ser alguém diferente, não, trazer outro tipo de história, né?
Não, eu não tô nem discutindo a questão de ser cadeirante nem nada, eu tô falando de personagem mesmo.
Não, tô dizendo que eu também não tô discutindo, para de achar que eu sou cadeirante.
É, cadeira fofa.
Sou super mal interpretada.
Essa discussão é perigosa.
Mas é que é óbvio, tipo, nós que vão pegar um drama da gordinha e fazer ela sofrer bullying, é meio óbvio, ele faz isso o tempo inteiro, porque fica pegando a história do autor mesmo e pondo na série. Tô esperando o Blake, né, pra sofrer a bullying porque era feio. Vamos ver como fica.
Ele falou.
Mas com ela ia ser a mesma coisa. E meio que ela não tinha essa fatia na série mais. Porque já passou por isso em Glee com arte, com o próprio Cadianinha mesmo um pouquinho. Então, tipo, ela tinha que inventar alguma coisa e foi de última hora e, graças a Deus, não deu certo, né?
Eu acho que inteligente ela até foi, mas assim, desculpa fãs de Ali que surgiu, né, essa galera nessas últimas semanas. Cara de constipação não é cara de malvada.
Ah, o Léo adorou que eu falei que ela tava com cara de constipada no clipe.
Gente, ela passou ser um cara de tédio, empurrando as pessoas e achando que é super legal.
É que assim, quando a gente viu o clipe do Glee Project, né, o clipe final, a gente viu antes do episódio, lógico, né, eu falei, eu não sabia que ela tava interpretando uma bitch no clipe. Eu achei que ela tava só fazendo algumas caretas avulsas. E aí quando ela fala que ela tá ali interpretando uma bitch, eu falo assim, não, pra ser uma nojentinha do colégio, tem que fazer essas caras. Eu falei, meu, eu achei super over the top, pra mim. Eu não gostei. E olha que Glee é over the top, mas ela consegue ser mais over the top que o over the top de Glee.
Ali é outro nível mesmo de over the top.
É. Então, eu acho até que o Blake, voltando ao assunto das pessoas, eu achei que o Blake só salvou ali no final, ele deu uma ajudada, mas ele também não tinha um personagem assim, digamos, um personagem inspirador. Odeio falar assim, parece que eu sou tia Ryan, mas é verdade. tal. E aí você fica assim, ah, o Michael talvez como um nerd de matemática, como ele tentou se vender toda a barra de uma pessoa que ama matemática, né? A Lily May tinha um bom personagem, a Turca talvez, acho que foi a que era o maior personagem de todos e tal. Mas a maioria não tinha, né?
Ah, não sei, tipo, o Mario, né? Aquela coisa do cego mega aí. O Mario poderia ser o Defiant Beat bem mais que a Ali.
Eu acho também.
Porque ele já tinha coisa de meio que, ai, sou treinado, sou não sei o que, se achar muito. E ele cantava melhor que a Ali, né? Que eu vendo.
Porra, quem não, né? Também não combinar.
Agora sim, eu me surpreendi, tipo, o episódio que foi o Act Ability, né? Festa delicinha com Dianinha de mentora. Eu me surpreendi tanto com o Michael e Lily May, que eu tô até agora sem chão, assim, de saber que eles não vão estar em dois.
Eu foi mó parra esse episódio pra mim, assim, porque tinha spoiler rolando, né? Seus putos. Tinha spoiler rolando de que a Ari saía e que a final era o meu, minha finale dos sonhos, né? E aí quando não rolou, eu até pensei que não rolou, assim, entre aspas.
Depois que o pior passou, você aceitou.
Eu gosto de ser surpreendida. Eu não gosto de saber o que acontece antes, né? E aí eu fiquei assim, ah, tá, pelo menos fiquei surpresa com o que aconteceu. Eu não tava esperando aqui.
Ah, mas o que cagou semana passada não foi nem só isso. Foi mais que todo o meu amorzinho por The Glee Prod quase foi ao chão por causa disso. É uma coisa muito mais incoerente do que a gente jamais tinha visto. Porque
não,
eu entendo quando vários... Eu entendo quando os vários favoritos acabam saindo, é comum, mas o jeito que Ryan Murphy fez semana passada deu muita raiva, né? Que tipo, ele chega e fala, não, tá muito concorrido esse 5, não sei o que eu vou fazer, aí passou um minuto, ele fala, ah, vamos tirar 2 ou 3, né? Porra, não tava concorrido essa merda, tipo, né? Não era desse jeito, né?
Então tá chato, ele, né? Vou tirar 2.
Mas é exatamente isso, é porque ele não tem critério, entendeu? Por exemplo, chega no, acho que no segundo episódio, no terceiro, uma menina vira e conta uma barriga seguinte. Minha família inteira morreu. Do nada a família inteira da menina morreu. Morreu a avó, e aí depois ela matou um primo, e todo mundo falou que foi mó barra. E eu achei que ela mentiu, que ela queria ir embora. E a menina...
Não, que o pessoal tinha morrido tinha, mas tinha sido antes dela entrar lá. Tipo, então
bem antes, um ano antes dela entrar. É, aí ela
não foi um ano, para de ser exagerado.
Foi bem antes dela entrar. Foi meses. Não, não foi, não. Foi bem antes.
Caiu um avião no meio da festa da família de
Viana. Não, tipo, morreu a avó num dia e um mês depois morreu o primo. Mas tinha sido assim, uns 9 meses antes. Você não tá bem? Não entra na porcaria do programa.
Claro.
Porque ela tirou a vaga de uma pessoa que estava interessada. Tudo bem. Aí ela saiu e tal, aí você vê aquela semana que eles aproveitaram para não eliminar ninguém. Você vê que as regras são muito claras em The Glee Project, né? Que
é tipo Santos, então, né?
É, exatamente. Porque assim, o que eles decidem no dia é o que vai, é o que tá valendo. Então é assim, eles têm aquele conceito que eles tentam aplicar de que é o mérito da semana. Então, assim, se você for muito bem numa semana, você tá ótimo. Na outra semana, se você for o pior, você tá eliminado. Não importa a sua história no programa. E tanto que isso aconteceu com a Shanna, e todo mundo ficou revoltado e tal, o que aconteceu, mas a gente, quando a gente escreveu o texto e justificou com esse negócio do mérito da semana, todo mundo falou, ok, tá, a gente entende. No lance do Michael e da Lily, o problema é que o lance do mérito da semana foi empurrá-lo. Eles virem e falam assim, olha, faltam 5 pessoas, é a semifinal, e a gente vai fazer um clipe onde o mais importante é quem é o melhor ator. O melhor ator do clipe é o Michael.
É o Michael de longe.
De assim. Longe, quilômetros de distância.
Todas as cenas do Michael é melhor.
E a Lily May já tinha se mostrado uma boa atriz em outros episódios. Talvez não tanto nesse, porque a história já foi uma merda. Mas
ela não conseguia falar a fala, né?
É, ela não conseguia falar uma merda de uma fala, mas tudo bem. É, a gente releva. Aí chega no final, eles estão cantando a melhor apresentação do Bottom 5, no caso, foi da Lily May. Então você pensa assim, não tem como eliminar o Michael porque ele foi o melhor, certo?
Uhum.
Não tem como eliminar o Blake porque ele também foi muito bem, assim, como ator. Aí você pensa, não vão eliminar a Turca porque, meu, ela é o personagem...
Uma boca, né? Fez todo mundo chorar.
Pois é. Aí você pensa, a Lily foi a melhor na apresentação, arrasou. Só falta eliminar quem? A Ali, né?
Oi.
Só que não, porque eles decidem que eles vão eliminar a Lily, que é a melhor apresentação, e o Michael, que é o melhor ator. Você fica com a cara de chão.
E tipo assim, eles vão, vêm as performances, aí Tia Ryan fala, eu trouxe 6 pessoas russas aqui pra jogar junto assim. Comigo. Né? Que são, sério, nunca vi um time tão bizarro na minha vida. E aí ele fala assim, E hoje a gente vai ver o que realmente nos inspira. Tipo, você não podia ter visto isso durante a temporada, não? Você chega a ver duas performances maravilhosas e fala, ah, não, na verdade nem era bem isso que a gente queria.
Mas sabe o que é pior? É senso de inspirar, faz entrevista com o candidato, não manda cantar e fazer clipe, fazer homework, faz entrevista então. Então. E aí, porque... me conta essa história de vida, leva pro... Puta, isso não faz sentido nenhum, gente.
Essa história de que os caras não têm poder de decisão é mentira. Porque no final do... Quando aparece lá a tela preta bom de loja do editor, gente, vem assim, olha...
Todos os mentores
e tal, e os produtores e roteiristas de Glee, mesmo os que não aparecem em The Glee Project, têm poder de decisão dentro do reality show. E que não necessariamente a decisão é tomada só por aqueles três ou quatro que estão aparecendo ali. Então, quer dizer, os caras estão decidindo isso desde o começo. E eu acho que é isso mesmo. Que eles não iam botar isso escrito no final só por botar. Então, essa desculpinha... É mentira. E aí quando o nego fala que eles produzem as justificativas pra eliminar alguém num episódio de acordo com o que interessa pra eles, eu sou obrigada a concordar, porque é isso mesmo que eles sabem.
Não, e o Robert nesse episódio, acho que nem no anterior, ele fala assim, que, acho que ele quer mandar o Blake e o Michael pro bottom.
Isso.
Aí ele fala, vamos mandar os dois porque é bom pro programa e a gente tem desculpa pra mandar todos. Tipo, ele fala na cara dura que primeiro eles decidem que vai ser um bottom bombástico e depois eles vão atrás da desculpa. É bizarro isso.
Não, é da raiva, porque eu não ligo de ser esquizofrênico, né? A gente fala, nossa, né, uma sambada atrás do outro, mas eu achava engraçado, mas dessa primeira vez, quando foi com a Lily e com o Michael, eu fiquei puta, falei, ah, não é possível, porque é muita coisa, não tem muita justificativa, né?
Que a gente gostava deles, que quando é com quem a gente não se importa, a gente dá risada, é por isso.
Então, mas é que o Michael realmente, o Léo sabe disso, faz tempo que eu achava que não que ele tinha que ter saído, mas que ele já tinha tomado uns chacoalhões, assim, porque ele, puta, dava umas mancadas toda semana, né? Mas até a maneira como ele saiu foi ridícula, tipo, foi muito sem sentido, ele mereceu sair muito antes, se for ver, sabe, não nesse episódio. Então,
sim, não,
mas uma coisa incoerente.
Eu tô sendo muito pelo Michael, mas se ele tivesse saído em vários episódios que não esse, eu
não teria falado nada.
Ixi, mas eu não teria falado, ah, meu Deus, não
podia. Sim, é meu tapa na cara. Sabe,
quando ele errou a letra do Lucky, eu ia entender, não entender, na verdade, porque Tyler tava junto, né?
Não, mas ele teve alguns episódios que ele tava no bottom, que ele cantou pessimamente, que ele foi mal no episódio inteiro. Que ele até merecia, merecidos aí, mas é que ele deu sorte de ter gente pior que ele.
Não, teve episódio que ele foi mal, só que ele nem foi pro bottom. Tipo, na última hora salvavam ele e colocavam ele em meio, por exemplo, né? Tipo, era até meio bizarro, assim. Então ele deu uma sortezinha várias semanas, assim, mas então não fez sentido. Quando ele saiu, já não fazia tanto sentido ele estar lá, né? Até meio bizarro.
É, não, de verdade. Aí, tudo bem. Depois que a gente superou essa barra da semifinal, que é uma barra que tá sendo superada até hoje, que nas vidas dos seriadores lá, e até nos séries em série. E sério, maníacos, os comentários não param de chegar. Todo dia eu vou lá e tem comentário toda hora, tem comentário novo das pessoas falando ainda. Porque criou-se uma guerra entre os dois fãs de Ali e todos os outros fãs, né, dos outros concorrentes. Que eu acho assim, os fãs de Ali saíram do armário, literalmente, né? A gente não conhecia essas figuras, né? E quando eles vieram com tudo.
Foi só eu falar que a Ali era um Grêmio que os pontos começaram a se multiplicar com a água, né?
A água, foi. Não, e aí, beleza, fomos pra final e tal, os três, e aí nós ficamos como, né? A Ali não pode ganhar, mas eu achei que tinha uma grande chance dela apocanhar essa.
Ou como, né? Um cu na mão.
E assim, eu não queria dar spoiler, mas eu vou dar, Blake ganhou, tá? Só que... a verdade é uma só, eu comentei com o Léo isso, minha opinião pessoal, talvez a de vocês seja diferente. Eu acho que a grande perdedora de The Glee Project é a Aileen. Eu
acho. Sim, também acho.
Porque assim, Blake deu sorte. Porque assim, eu acho ele ótimo em tudo. Pra mim, na boa, eu achei justíssimo ele ganhar. Ele era quem eu queria que ganhasse. Eu queria que ele ganhasse mais que a Turca. Porque eu torci mais pra ele desde o começo, só que foi um amor que eu fui criando, assim. Entendeu? E eu acho até que ela seria melhor como personagem, mas como artista eu prefiro o Blake. Como artista completo que canta, dança, sapateia, eu prefiro ele. Ok. Mas na hora das críticas, era tanto elogio pra Ali, aquela bolinha de luz, Meu Deus.
Ai, gente.
Eu fiquei... Bom, é ridículo. Vocês sabem, né? Léo e o Lucas sabem. A gente tava vendo ao vivo, três juntos, comentando na MSN ao vivo. Gente, eu honestamente, eu achei que a Ali ia levar. Eu achei. Eu achei que se Blake tivesse feito aquele poema...
Achei que os elogios estavam mandando pra isso, mas ao mesmo tempo eu imaginava, ah, cara, a edição tá sendo marota, né? Tá querendo pegar a gente no pulo do gato. Mas é engraçado que o episódio final, ele faz a gente ficar no lugar de Tia Ryan, né? Uhum. Eu percebi isso hoje, porque, tipo, eu comecei o episódio muito torcendo pra Eileen, que amo, quero ver Eileen ainda. Mas durante o episódio eu fui mudando de opinião pro Blake, assim, de uma forma assustadora. Eu sempre gostei do Blake também, acho que no primeiro episódio eu já falava que gostei por ele, mas a Aileen me conquistou mais, até pela história da personagem e tal. Quando eu vi Blake, primeiro Blake chega pra cantar uma música que eu amo, que eu já sabia que ele escolheu, porque ele vinha falando essa música.
Primeiro Blake no clipe, que foi sensacional.
Foi, como a rainha do baile roubou a cena todo mundo. Aí ele chega, faz um negocinho com o microfone, é um malabar. Aí tia Ryan, toda beat, fala assim... Isso era o que você ia me mostrar que eu nunca vi. Aí ele...
Não, é uma kenga, né?
A Tia Ryan foi marota. Tia Ryan tava louca pra que Blake abrisse o zíper e falasse, não, a minha benga pra você, sabe?
Já aí Blake sambou porque ele falou assim, vou mostrar o meu lado poético. Aí na hora a gente tava vendo o stream, eu não entendi muito bem o que tá falando, né?
É, eu falei,
eu escrevi isso ontem, esse poema, não sei o que, pra mostrar meu lado vulnerável, eu falei, isso não vai dar certo. Quando ele falou, a ler o poema, eu me debulhei junto com o Robert e junto com o Nick. E quando ele falou que ele era o meio
culpado, né? Branco, que é cego, não tava vendo nada do que tava acontecendo e chorando, porque
é cego, né? E aí quando ele revelou a grande cartada dele, que era ser o meio cubano mais branco que ele conhece, eu falei, pronto, ganhou.
Não, eu achei que ele tem que ter no plot do cubano também.
Cara, esse conflito tem que ser explorado em Glee, cara. Tem que ser explorado na TV, é maior do que o Jailin.
Eu acho que tem mais cubano nos Estados Unidos do que gente islâmica, e é por isso que o Blake ganhou. E vocês podem estar rindo aí nesse momento, mas é verdade.
Vocês vão ver como isso vai ser.
É porque o oceano, convenhamos, é bem menor, né? Pra você ir a nado de Cuba até os Estados Unidos, né?
Não, mas o cubano ainda tem o plot de poder ser o inimigo de São Silvestre, né, ainda. Então eu acho
que... É muito importante esse plot, você.
Não, porque a temporada passada, o Reimer falava assim, não, que vencedor de Glee Pro vai ser um grande rival de São Silvestre. Ele
vai
não
ser o
isso.
Maior rival de São Silvestre.
E não teve nada. A gente falou, gente, que porra é essa, né? Cadê? Quem sabe agora vem com o cubano.
Lá vai, será que vai ser limpo? Porque é a única que bate de frente e tal. No final, né? Ninguém era inimigo.
Ninguém. Se o Silvestre tá grávida, gente. Se tivesse que só fazer amor nessa última temporada de Glee, sabe? Não teve nada a ver.
Sabe o que é engraçado? Que eles passaram a temporada inteira com a história de quem inspira, quem não inspira, não viu o lado vulnerável de Blake. Não entendi por que escolheram um homem gostoso, isso não tem problema nenhum, se querem tanto ver o underdog, né? E aí, no final, Nick chega e fala aquilo que os mentores de TGP nunca tinham ouvido. E se a gente escolher, porque ele é bom ator e pode fazer qualquer coisa que vocês escreverem? Nessa hora, a gente, a fato dos roteiros fez assim... Oh,
é mesmo, né? É mesmo, né? A gente trabalha com ator, puta, vai tomar no rabo, né?
Cara, eu achei essa de Nick sensacional. Porque, assim, The Glee Project não prima por lógica. Nunca primou por lógica. Tanto que na primeira temporada ganhou o personagem. E é por isso que, se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostava na Turca. Eu ia botar minha grana na Turca, sem dúvida. Que eu achei que ela ia levar pelo personagem e tal. E porque, meu, teve uns discursos do Ryan Murphy pra ela. Que eu falava, meu, ela já ganhou, cara. Por que a gente ainda tá perdendo tempo? Já dá logo a prêmio pra essa Turca lá de uma história. Mas chega no final, eu fiquei apreensiva por causa da Ali, sim, e tal. Só que, se você parar pra pensar, é o que a gente tá falando. O Blake canta bem. Ele tem uma voz suave, ele não é um cantor que você fala, meu Deus do céu.
Nossa, povo lá no céu.
É, um cantor assim, inesquecível, meu Deus. Mas ele tem uma voz boa, ele é afinadinho. E só deu uma cagadinha lá um dia, gente, ele deu uma cagadinha. Todo mundo cagou muito mais que ele. E ele foi a única pessoa que foi constante a temporada inteira. Todo episódio ele foi elogiado, mesmo quando ele foi mal. Que foi esse dia da Nick. Foi um erro bobo que mandou ele pro Boston Tree. E teve um outro também que ele foi, mas aquele lá, honestamente, eu achei bem injusto ele ter ido. Eu não vou nem voltar nesse assunto.
É o que ele fez a ópera, né?
É, com a Nelly. Eu não gostei que ele foi nesse bota, mas ok. ele é um cara que, você dá um vilão, ele faz. Você manda ele ser a rainha do baile humilde, ele é. Você manda ele brigar no feno sem camisa, ele briga. Você manda ele fazer, receber blushes na cara, sensualizando, ele faz. Isso quer dizer, um cara que é talentoso. Ele é um bom ator, ele já fez. Ele tem. O Léo tava falando também que ele é o único que tem um agente mesmo, né? Pra gerenciar a carreira.
É, fez melhor que o Joey, né, gente? Dá pra ver que ele tá bem preparado.
Não, ele é um cara que tá estudando pra isso, que tá se preparando pra ser ator e tal. Eu não vou nem entrar no mérito da Alice e da New IO, eu quero que se foda, eu não tô falando disso. Porque também não adianta nada ser formada na, entendeu? Na niada com a Lea Michele e cantar com aquela voz de taquara rachada e ser uma atriz forçadíssima, entendeu? Não adianta. Um cara que pede entrega. Ele é um cara que manda bem sempre.
Uhum.
É bom ator, bom cantor. Até dançando ele manda bem. No episódio que foi o Danceability, ele e o Michael quando se mandaram melhor. Uhum. E você olha pra ele e você fala assim, poxa, isso não vai dar certo. O Zack chama ele do fim mais bom.
Uhum. Não, adoro que o Zack fala assim, ah, ele tem esse jeito meio líder e tal, mas meio trapalhão e tal. Tipo, fim, mas ele é bom, né? Aí os jurados todos, aham, é isso mesmo.
É verdade. Quer dizer, a Nick, quando ela diz esse negócio dele, gente, ele pode não ter um personagem pronto, que enfim, mas se a gente mandar ele fazer, sei lá, um pinguim, ele interpreta. Então, cara, por que ficar perdendo tempo com uma pessoa que é limitada a uma coisa só pra...
A gente descobriu que o Blake pode interpretar até o Cameron, né, da primeira temporada.
Verdade.
Oh, mas você falou do Peanut Brothers, né?
Uhum.
Eu queria só fazer um adendo aqui, que é a última vez que eu vou falar deles. Mentira, eu vou falar deles direto. Esse casal aquece meu coração. Quando o pessoal volta na final, duas coisas que se destacam é a reação de Turquenga com Charlie, que ela é louca.
Uhum.
E Blake e Michael, eles se abraçam e eu vi isso no Tumblr depois. Aí Michael fala assim, quero outro. E aí abraça de novo.
Ai, e depois dizem que tem namoradas, né? Mas enfim,
gente... Não, e quando o Blake tá cantando que Michael fica ovulando, gritando, fazendo Eye of the Tiger, gente.
As canções de Michael são as melhores mesmo. Mas assim, de verdade, gostei muito da Eileen no último episódio também, não desmereço nada. Aliás, acho que ela não teria sido a mesma coisa sem ela. Eu acho que ela foi maravilhosa a temporada toda. Ela animou, ela desafiou a comunidade greco-romana.
Nossa, cara
dos... Ela é praticamente um novo 11 de setembro, cara. Ela é foda, ela é um atentado terrorista. Sabe?
Cara, e quando o Charlie foi defender a Link, ele falou que ela, tipo, ele falou assim, ela acabou com as barreiras entre as pessoas no mundo pós 11 de setembro. Eu falei, o quê?
Gente, eu achei ótimo ele falando isso. E aí eu pensei assim, Charlie garantiu a chupetinha depois, né?
Nossa, ele chorou litros, né? Nossa.
Ah, vamos falar também do pessoal que voltou, os mentores, que voltaram na final, né? Falar um pouco de Dianinha, que tava também no Stability, que eu amo essa mulher, eu quero casar com ela, assim, né? Se tiver que ser uma mulher pra casar, vai ser Dianinha.
Depois de mim, né?
Mas depois de você. Mas eu tô sabendo de umas coisas aí que é melhor deixar pra lá. O que acontece? Dianinha chega no episódio anterior, escolhe Michael pra vencedor do desafio, ovula com o Michael, vai lá. Tem uma cena estendida no YouTube que ela fala assim, finge que eu sou a Aileen e vem, né, jogar na parede.
Hot essa cena.
E aí Dianinha viu que não deu certo, né, escolhi Michael, foi eliminado. O que Dianinha faz nesse episódio? Foi Klaus Roger que me revelou. Dianinha fala bem de Ali o tempo inteiro, porque ela sabe que tia Ryan odeia Dianinha. E que não vai premiar a Ali por isso. Eu falei, cara, que bom que Dianinha usou essa estratégia, porque eu acho que se não fosse isso, talvez o Blake não tivesse ganho.
Não, eu adorei que foi assim, Samuel, né, que é aquela delícia, super talentosa, só que não. Ai, Ali é maravilhosa. Eu falei, ela é tão boa quanto você, né? Quer dizer, vai ser a mesma bosta que você em Glee.
Pois é. Ai, e Amber louca com Turquenga, né? Porque ela falou que só Turquenga vai cantar a Adele melhor que eu, gostei.
Só, achei petulante, mas gostei.
Gostei de Tata também.
Tata.
Durante a apresentação de Blake de uma
forma. Apaixonado, né?
Mas Dada escolheu quem na hora do. Dada escolheu o Ali.
Foi a. Ah, que bicha vingada.
Foi, eu não sei se eu consegui ver uma vez. Eu não
é que
sei.
Ele não saiu do armário, né, gente? Dada, é por isso que ele escolheu ali, mas tava olhando pra Blake, lógico.
É.
Eu acho que foi porque Blake falou que tinha namorado e ficou chateado.
Chateado, é. Mas, menino Daniel escolheu Blake, então.
Menino Damião. Gente, e Menino Damião aparecendo como super guest, celebridade. Gente, nem na série ele tá mais, né, coitado.
Eu adoro que ele chega ali e fala assim, não, o clipe não tá completo, vai vir uma grande surpresa. Aí vem o Damião e a gente fica assim, olha...
Ah, eu gosto do Damião, gostei de vê-lo pela última vez, já que ele nunca mais vai fazer nada, tá?
Você pode sempre ver o Damião dando um sorriso na hora que os Warblers estão cantando durante o 3D.
Ah, sempre. Eu gosto também de Sebastiana, apesar de que eu não sei quem ele escolheu, mas Sebastiana sempre...
Sebastiana, eu acho que escolheu a Ali também. Todo mundo escolheu a Ali. Ali, a maioria.
Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles falam assim, fala de tal pessoa, ah, é Ali, blá, blá, blá. Aí vão e pega na edição aquilo pra dar aquela enganada.
Sim.
Será? Não sei não, porque o Titi Ryan pede pra falar quem eles preferem. E aí ele fala assim, ah, os atores estão divididos, os roteiristas estão divididos.
Mas quem manda nessa porra sou eu, né?
É. E aí, honestamente, depois de todo esse discurso pro Ali, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, vai dar Ali, né? A hora que ele fala Blake, meu Deus, tive um mini ataque cardíaco aqui. Dei um gritinho, estridente. Ai, que ridículo. Mas dei.
Agora, eu não tenho esperança de ver a Lin, porque Tia Ryan, né, tweetou o seguinte, fãs querem a Lin e eu também, então faça acontecer, Tia Ryan.
Ah, mas...
Não, ou seja, né, o programa não serve pra porra nenhuma, ele vai por todo mundo que ele acha que cabe.
Não, e mais importante que isso, a denúncia que eu tenho pra fazer aqui. Denúncia. Bom, primeiro que Japassiva ganhou o sonho dele de conhecer Chris Colfer, né?
Uhum.
Segundo que Japassiva mandou um tweet pra Chris Colfer, falando que ama Chris Colfer. Chris Colfer teve que responder o quê? Eu também te amo e estou esperando para trabalhar com você de novo. Tô com medo de Japassiva em inglês.
Chris ficou coagido com eu te amo de Japassiva. Então, mas sabe que tem uma teoria também que a galera que foi na Comic Con, que é Blake, Aileen, Charlie e Japassiva, vai participar, né?
Ai, não. Deus me livre, né?
Não, né, gente? Lily May e Michael, cadê?
Lily May e Michael. Ai, gente.
Mas eu fico com dozinha de Aileen também, que eu acho que, puta, ela merecia aparecer um pouco, porque sim, ela é muito boa, muito talentosa e, né, sei lá, daria muito certo.
E sabe o que é, né? Tia Ryan colocar outra muçulmana com o mesmo papel de Aileen, gente. Eu vou ficar puto se eles fizerem.
Pensou ele pega a Lin de São e faz ser islâmica?
Ai, mas
ele não gosta de São.
Ah, vamos comentar uma coisa rapidamente também. Xana tá ousadinha, né? No clipe. Aparou os pelos.
Xana, eu descobri, a gente descobre no clipe final que alguém ali gosta de Xana. Alguém curte Xana na produção de The Glitter. Porque é Xana na tela pra cá, Xana na tela pra lá e Xana entregando pra lá. Gente, é tanta Xana que Xana aparece mais que a Lin ali no clipe.
É, mas tem uma hora que a Aileen fica tampando o chão, se eu não tentando mostrar na câmera, e a Aileen fazendo assim no cabelo. E, gente, o que aconteceu com o Max Field?
Ah, ele apareceu dançando no fundo como um bom cantor beat, loiro e country que ele é,
né? Ele tá parecendo uma mulher lésbica.
Mas e Tarin, hein? Saudades.
Nossa, eu nem vi ele direito, gente.
E Dani tá também daquele jeito mais androginia do que Abraão, né?
Tyler, cada dia mais sensual, né?
Ah, tá, ela mandou bem no clipe, tá bem no fundinho, assim como era pra ser.
Pois é. E foi isso, né? Mais uma temporada maravilhosa de The Glee Project, o melhor reality show do mundo, o maior prêmio da TV, né? Mundial.
Ah, Zack também, ele revelou um plot agora nesse final, né? Que acho que é uma coisa que ele já sabia em Glee, que colocar as pessoas dançando separadamente dá mais certo. Eu achei bom ele ressaltar isso. Tipo, a gente descobriu agora... Que quando eu não coloco vocês pra dançar juntos, fica bom, né? E aí ficou bom.
Ficou, né?
A gente, mas amei, Zack. Mais do que nunca a temporada. Ele tava ótimo, perfeito.
Cara, eu amo o Zack, mas desculpa. Ele é muito, meu coração é de Nick, essa vadia que até hoje não pariu aquela criança.
Pois é.
Recalcada? Recalcada?
Recalcada. Eu achei que guardaram pra temporada que vem.
O nossa, parto, né?
Mas eu achei que teve pouco Zack, pela questão de não ter tanta coreografia. E Nick acabou me enchendo um pouco o saco, porque o recalque que ela tinha só com o Lindsay, ela tava com todo mundo agora.
Ah, eu gostei. Eu achei que ela foi o personagem que mais cresceu.
Acho que quem cresceu foi o Robert, porque ganhou o plot da virgindade perdida na década de 90, né? E o Lucas,
gente. É, todo depois de casado, a gente não entendeu isso.
Como todo
casou virgem.
Pois é. Perdeu a virgindade com o grupo, a banda Extreme, e ainda porque não é casado e tem dois filhos, quer dizer, é heterossexual. Choque pra sociedade, né?
E aí? E eu fico na expectativa agora de muitas cenas de Blake com Cordova Street, os dois na piscina. né?
E espero que... mas eu fico na expectativa da renovação mesmo, de Glee.
Ah, sim, tem que ter, gente. Como assim? Porque eu sei que Glee tá pela bola certa, tem que falar. É, acho que garante mais uma sobrevivência.
Não é verão sem Glee Project, né? Por favor.
Ah, e dá uma notícia quente de Glee que sai um trailer que aparece Alex já transferido para a escola e aí Brittany comenta assim, seu cabelo ficou muito legal, mas você não tinha se formado. Adorei.
Ai, tô com saudade de Brittany.
Para, eu já tô rindo e nem começou. Mas acabou, né? A gente vai embora? Vamos. Chega, né?
Ai, vamos lá então, né?
Chega.
Vamos deixar o Juba fazer o jabado de Wave.
É. Libertar o Juba da jaula, porque ele ficou preso ouvindo a gente falar de série e nunca mais vai me convidar pro podcast dele. Com medo de eu querer retribuir.
É, sem comentários, né? Bom, a parte boa é que, ó, tem muita coisa pra eu assistir. Eu percebi que eu tenho que ter uma visão mais ampla do mercado ocidental, né? Porque eu só assisto séries japonesas e coreanas, então. Existe todo um universo aí. Mas fazendo meu japa aí, eu sou do podcast J-Wave, né? O podcast de cultura pop nerd japonesa. Como a Camis falou, ela tá sempre lá pra falar de Sessão da Tarde.
É, gente, porque eu sou novinha, só falo de filme. E eu não tenho nenhuma experiência nas séries coreanas, japonesas e afins que eles comentam lá. Mas eu sempre dou RT em tudo porque eu sei que é bom. Então.
Assim, quando vocês querem ouvir alguma coisa tipo A Lagoa Azul, Elvira. Filmes bons, assim, de qualidade, lambada, nossa proibida, então vocês vão lá no J-Wave. Ah, normalmente, a Câmara faz revelações bombásticas lá.
É tipo o ano que a Cher nasceu, né?
O ano que a Cher nasceu, ela falando que o primeiro piu-piu que ela viu foi na Lagoa Azul.
Pô, é verdade.
Mas tem?
Tem.
Vou ter que ver.
Eu não quis dizer que o primeiro piu-piu que eu vi foi do meu irmão, porque eu achei que pegava mal. Ai, ó, Juba, já perdeu até a computadora.
Olha, resumindo, meu jabá que já ficou enorme. Se vocês querem ver, ouvir, né? Melhor dizendo, a câmera brincando lá no joelho, é só lá ouvir.
Não, e não só eu, assim, que os episódios que eu não estou e que tem essa parte toda de. Tem episódio de Power Rangers lá, bastante, que o Luciano ama, né? Luciano é nosso assessor para assuntos aleatórios, né? Aqui. Tem bastante coisa de Tokusatsu lá também, que algumas pessoas gostam, né, Juba? Pode falar o que tem lá. Que eu acho que tem muita gente que escuta podcast nosso de série que também gosta desse tipo de coisa.
É, a gente também faz biografias de videogame, então contamos a história do Mario Bros, contamos a história de Donkey Kong, então tem alguns mascotes aí que nós fizemos a história. Fizemos uma trilogia do Sonic também, né? Então...
Peraí, é só que todos os podres do Mario mesmo ou vocês foram pagos e
desculpas? Do Mario.
Que é forte da história de Mario.
O maior desafio de fazer o podcast de Mario em duas partes foi não fazer a piada do armário, cara.
Mas sabe que a gente tava falando do Mario aqui, teve um Mario agora no Daily Project e eu me forcei a não falar Mario que Mario nas minhas redes.
Você conseguiu não falar?
Eu fiz uma vez,
confesso.
Não consegui não fazer, desculpa. Mas enfim, tem coisa da Disney lá também que a gente fez, né, de trilha sonora.
É, já fizendo nostalgia Disney quando você revelou pra todo mundo, né, que a minha princesa Disney é o Bambi, né, que eu quis matar você, né?
Ah, mas eu tenho outra revelação do Juba, que a rainha do Tokusatsu pra ele, que ele tem um amor louco, assim, é Patrine.
E eu achando que o personagem favorito do Juba era o Power Ranger amarelo, que na verdade é homem, né? Aquela coisa toda.
Nossa, a coisa tá ficando feia pra mim, né?
Ah, tudo bem, eu já falei que eu vi o pinto do meu irmão, Juba. Qual o problema?
É, o povo fala que quer revelações da câmera, mas é isso que já tem.
É.
E Juba, você volta aqui pra falar da terceira temporada de Teen Wolf, né? Que eu sei que você já vai estar em.
Cara, eu vou começar a maratona hoje. Você não tá entendendo.
Aí dá o endereço lá do dá o Twitter para as pessoas seguirem, é bom, o seu e o do podcast.
Ah, beleza. Bom, meu Twitter é @juba, né, _kun. Aliás, desculpa, eu não sei se meu Twitter é...
Esse sim, underline com K.
Beleza. O meu Twitter é arroba juba underline com. E o Twitter lá do J-Wave é J-Wave Cash, né? Não é J-Wave, que é uma rádio japonesa, então por favor não mandar tweets pra lá.
Já aconteceu muito, né, pra ele tá falando.
Foi que nem a confusão com a Erika Ribeiro, né? Que hoje não está presente aqui conosco, mas que tem uma arca inimiga, viu, Juba? Que é Erika Ribeiro com C. E é uma pianista chatíssima, pesante, e as pessoas ficavam adicionando a pianista achando que era a Erika do seriador. E a Erika odeia essa pianista porque ela roubou os seguidores dela, né? Sem saber.
Acontece.
Acontece. E aí, a gente vai deixar nosso... a gente vai deixar e-mail? A gente não fez isso.
Tem um jabá também dizer o seguinte: está entrando membros novos no blog como se não houvesse amanhã, né?
Verdade.
Então, esperem.
Dizem que estou parindo filhos como nunca.
Nossa, tá uma loucura, então.
Que outro dia entrou três colaboradores novos, aí todo mundo: puta que pariu, você tá parindo filho? Até não podemos ler isso mesmo, gente. Então, já sabe, né? Que a foto não vem aí. E então a gente já está com as nossas reviews já tradicionais, né, que vocês já conhecem, que já tem no blog. Nós teremos várias novas, né, com novos colaboradores também. Então sempre dá aquela comentada para dar uma ajudada nas crianças. As crianças gostam de comentário, né?
É, eu faço falar, gente.
Nossa,
eu adoro falar isso.
Eu sei, fala que é uma merda de comentário.
Ai, gente, agora que o PGT acabou, eu tô sem fotossíntese para fazer, então me mandem sugestões.
É verdade, que mais que nós temos que falar? Ah, o grupo no Facebook continua a toda com muita briga barata.
Isso, vai lá de madrugada que você vai brigar muito.
Nossa. Ah, mas sabe o que eu ia falar? Para as pessoas votarem na seriedade ainda.
Também, é que vai acabar, né?
Vai acabar,
mas vai votando, ainda dá, eu acho.
Não, ainda dá pra votar, mas tá pra acabar, que logo logo a gente já vai fazer um podcast revelando quem venceu a Seriedade Anônima desse ano, né? E que mais não precisa falar? É verdade. O Blake venceu, então sigam a gente no Twitter, arroba seriadores. Tem também o arroba do Léo, que é o Léozio, com Z, né? Tem a VC underline Lu. Tem nossa querida Érica, com K underline Ribeiro, que não está aqui, mas tudo bem, sigam ela do mesmo jeito. E tem eu lá, arroba Camis Barbieri, que não sigam não, que não dá em nada. Mas, né?
Pegue sim, pede autógrafo pra Cami, gente, que ela gosta de usar.
Ah, só. Ritual, né?
E hoje tem e-mail?
Tem e-mail, então, se vocês tiverem mais paciência, fica aí, que a gente vai mandar abracinhos, hugzinhos, né? Pra pessoa. Sim. Beijo, tchau.
Olá, gente, tá mais. Blake ganhou.
Blake.
Você fala Caraca. Blake agora, né? Blake.
Leitura de comentários, todo mundo ama, vamos dar os hugs da semana. Tá animada, Camis?
Porra, sempre muito animada pra abraçar a pessoa, né? Assim, no nosso leitura de comentário, adoro. É um momento que eu, você sabe, né? É aquele momento de ser vadia, né? De abraçar todo mundo.
Ah, e o Lu também tá animado aqui.
Gente, todo mundo on fire nesse podcast, né? E aí a gente começa com os nossos hugzinhos minimalistas, né? E o primeiro de hoje vai para a Vanessa Sotero, que nos parabeniza por termos diferentes e declara abaixo a pasteurização. Leite agora, galera, só tirado direto da teta da
barra. Eu senti que ela é abaixo o famigerado também.
Ah, também acho. Não, gostei do comentário da Vanessa, gostei.
Olha, tem um hug pra Skyler, que levantou aqui uma polêmica, né? Ela dissecou sobre as diferenças culturais americanas e inglesas com respeito a Sherlock, pra mostrar pra gente que não é só birra.
Verdade.
E ela discutiu um pouco do nosso jeitinho, um pouco não muito, de rechaçar gostos diferentes dos nossos.
É verdade. Tadinha, eu li os comentários da Skyler, né? E aí depois eu fiquei pensando, ela não deixa de ter razão. É que assim, a Skyler tava falando que às vezes a gente trata a nossa opinião como se fosse a única que existe. Mas é que pra nós é a única que existe mesmo, que é nossa. Mas a gente sabe que outras pessoas podem gostar das coisas, a gente respeita, a gente zoa, mas respeita.
É, não, tá, é, aquela coisa que tem que dizer que tá liberado, né, então.
Tá liberado, gostado se vocês quiserem, gente. A gente só não vai gostar junto, mas tá liberado.
Mas
tá vendo?
Estava um pouco defensivo, assim.
A gente tava, né, porque quando fala em Sherlock, né, a gente fica sempre muito, muito boladão, né.
Hugzinho para Lani Gonçalves, que vai entrar no fã-clube da Erika com direito a autógrafo e sugere um momento de revelações sensuais para a Camis. Todos querem, né? Como sempre.
Ah, como se a minha vida já não tivesse exposta e jogada na lama, né? Desde o episódio piloto, teve uma briga minha de Ale Barbieri, eu acho, no segundo episódio. Ai, Brasil, o que mais vocês querem? Querem meu corpo, né? Me ama, Brasil, eu já diria a Ale Barbieri, né? Olha, temos o rugzinho também para o Ramon Bittencourt, que sempre achou que Yulu fosse um homem feminino, porque o chamamos de Yulu, a chamamos de Yulu, e agora que ele descobriu a verdade, ele achou o Yulu muito gata.
Aquele velho conflito de Young Americans, né?
Pois
de Ianzinho se apaixonando pela moça achando que é homem, mas é mulher?
Pois é. Não, mas coitado de Ramon, eu entendo a situação dele, porque a gente fala Yulu, 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 e as pessoas podem realmente confundir, né?
Aí eu fiquei pensando que se eu fosse homem, eu ia ser muito gay, né? Porque eu só falo de bebês, de Alcidão, de Truglândia, eu só falo disso.
Aí, Yulu, você tá sendo homofóbica, você tá sendo, assim, preconceituosa. E você
não,
tá...
mas eu seria muito gay se eu fosse um homem, porque eu só falo de bebê e de homem, né?
É, então. Você tá estereotipando toda uma classe.
Tô, né? Porque homem gay fala de homem, fala de homem, né?
Homem gay fala de homem, sim.
É, um estereótipo, né?
Ah, e um hug para a Carol Giovanelli, que pede parte 2 do Saindo do Armário com a Erika, e que apesar de todos os erros que ela cometeu contra Michael, ainda gosta de Xana.
Gente, Carol revelando que gosta de Xana, né? Assim, ao vivo, assim, assim.
É, hugzinho para o Gesimiel Antônio, que ficou doente de cama, e para resolver o tédio, recorreu a uma mini maratona do ExtraCast.
Ah, que bonitinho. Não sei como a menina não ficou mais doente depois de ouvir.
Tadinho.
E maratona. Temos também hugzinho para o Tenson Júnior, que voltou depois de 16 anos sem comentar, é porque a gente deu salto temporal. É, mas ele nunca parou de nos ouvir e só traiu o movimento pela vida social.
Isso.
Bomba.
Olha, hug para o Huang, que acha que por se focar na comestibilidade da Erika, o episódio devia se chamar Eatability. E espera pelo especial de Yulu, E.T. Ability.
Ah, que bonitinho. Eu acho que a gente tem que fazer um especial de Yulu.
Eu acho que precisa fazer o da Cami, precisa fazer o do Léo. Vixe, tem
mais. Mas, gente, da eu e o Léo, sério, de verdade mesmo. Eu e o Léo, a gente saiu do armário no primeiro ExtraCast.
Exatamente.
A gente mudou tudo na nossa vida no primeiro ExtraCast. A gente não precisa sair mais do armário. A gente só
mas não teve interatividade, né?
Ah, não.
Foi na moda agora.
Não teve aquela época que também quem ouvia nós? Nossas mães. Mas, né? Gente, é o seguinte.
Never gonna happen, né?
Nunca se sabe, né? Pode ser que um dia, que nem com a Erika, surpresa, surprise, surprise, você toma uma bomba na cara e é obrigado a revelar todos os seus fones.
É, obrigado, né? Adoro. Reguezinho para o Rich, que não esperava pelo plot twist de Erika advogando.
Bom, a Miriam diria advogando.
Ah, é, minha tia Bailey também.
Temos também um reguezinho para o Joss L, que deve ser o arroba dele do Twitter, que é Joss_L, que pergunta se vamos acompanhar o RuPaul's Drag Race All Stars. Eu não.
Ah,
eu nunca acompanhei nem se não era All Stars.
Não é travestifobia, que é muito ruim mesmo.
É, não, eu gosto de travesti, então nada contra, não. Ao contrário do que muita gente possa pensar. Minhas amigas trava lá, a da Augusta, amo todos, beijos.
Um hug pro Frederico Zucchetto, que passou 2 horas pra baixar o podcast, mas já declara esse o melhor da história, e na hora que ele comentou, ele ouviu pela terceira vez.
Gente! Eu acho que é Itability mesmo, as pessoas devorando a Erika, uma,
duas,
três. Devorar. Ó, loucura.
É, hugzinho para Olho Filho, voltou, que sugere o tema Erika Billet em The Glee Project, com os participantes lendo e-mails como a Erika.
Gente, imagina um homework desse, porra.
Imagina a Ali lendo isso com sua voz.
Nossa, pois é. Olha, nosso último hugzinho do dia. Vai para a Tatiana Pai Dutra, é isso? Ou Pi Dutra?
Acho que é Pi, né?
Acho que é Pi, o pai, porque tem um Y, eu quis ser chique.
É, se bem que pode ser uma coisa de caso de fraternidade, né?
Mas... é, se não for, Tatiana, desculpa, tia. Aí ela diz o seguinte, que ela se sentiu representada pela Érica por ter visto casal 20 e ter a idade avançada. Ai, 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 ai. Eu ela vi disse... casal 20, olha que coisa triste.
Ela disse que tem, quem tem idade maior que o do SBT, ela se sentiu representada.
Ah, então ela não se sentiu representada por mim, né?
É, pois eu só pela Érica.
Por, né? A Érica é a única pessoa já responsável, maior de idade, desse programa, né? Sobrou pra ela, né? Agora a gente vai embora!
Vamos embora!
É isso!
Peraí que ganhou!
Ai, gente! Ganhou! E posso falar uma última mensagem?
Pode.
Blakers gonna play!
Ana, um poema por Léo Oliveira e Camis Barbieri.
Bom, gente, vocês sabem que, inspirados por Blake, né, e esse episódio de Seriadores se chama Blakeability, nós resolvemos hoje, assim, encarnar as habilidades de Blake, né, como ator, sedutor, cantor e, por que não, poeta, não é? E aí, num momento inspirado, né, resolvemos homenagear Shanna, né? Essa personagem tão querida de The Glee Project. E o resultado é esse.
Né? Mostrar o nosso lado poeteiro agora. Então, fique com Shanna. Era uma vez uma Shanna. Sincera, doce, bacana.
A seu sorriso... muitas vezes arreganhado, o seu súbito declínio foi acreditado.
Você nunca será sexy assim, o coreógrafo dizia. E dentro de Shanna, uma coceirinha surgia.
Por vezes escondida, até mesmo apagada, mundo afora, Shanna foi reverenciada.
Lambida, beijada, cheirada. De muitas maneiras, Shanna foi usada.
Com as carnes expostas, por vezes aparecia, fedia, sorria, até fluidos a Shanna expelia.
Shanna na TV poderia mudar o mundo, mas o medo do poder de Shanna era profundo.
Acreditando que Shanna ninguém curtia, o festival de Shanna foi destruído por titia.
Aos que curtem Shanna, ditos bufetes, fica a revolta pela injustiça que se comete.
Mas não desanimem, esse é apenas o começo. Pra chegar lá, Shanna pagará o preço.
Shanna pra lá ou Shanna pra cá, queremos Shanna em todo lugar.
No coração de todo o povo que a ama, fica a promessa de muito mais Shanna.